Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Vou começar novamente. Então, ontem eu dei algumas ideias sobre condições psicológicas que cercam essa atividade. Nós vamos voltar a esse tema mais adiante, mas hoje eu queria entrar mais já na parte prática de princípios e métodos, né? Então, a primeira coisa que você tem que tomar consciência quando você entra nessa aventura da autoeducação é você entender que a autoeducação é educação. E educação não é algo que você possa, praticar na base do puro empirismo. Quer dizer, você não vai, sem saber nada, tentar se ensinar alguma coisa sem saber coisa nenhuma a respeito do que é ensinar e educar. Portanto, a primeira item 1 do processo da autoeducação é você se informar sobre a educação. Então, se eu te perguntar, qual é a primeira coisa que eu devo ler? Eu supondo que você seja um ignorante completo, que não existe ignorante completo, né? Bom, a primeira coisa é você arrumar uma boa história da educação, né? E você pegar ali quais foram os momentos culminantes do processo educacional. Quer dizer, onde que a arte de educar atingiu um nível de alto nível de eficiência e quase de genialidade. Tá certo? Evidentemente, você vai ver que no Ocidente, pelo menos, o primeiro momento desse tipo é representado pela própria pessoa de Sócrates. Mas depois você verá um florescimento do ensino universitário entre os séculos XII e XIII no Ocidente, um outro no tempo do romantismo alemão, fim do século XVIII, começo do século XIX, tá certo? E depois um florescimento extraordinário do ensino universitário em Viena, no começo do século XX. Então, são quatro exemplos, tá certo? O que não impede também que você procure se informar sobre outras modalidades de educação que se manifestaram em outros lugares, como, por exemplo, o ensino do Vedanta na Índia, que é feito por um método tradicional há milênios e continua imutavelmente. O treinamento dos letrados chineses. Então, quanto mais informação você tiver sobre as várias técnicas e programas de educação que houve ao longo da história, mais facilmente você poderá colher o que é melhor para você. Então, eu estou dizendo isso porque eu mesmo fiz isso, né? Eu fui levado a esse negócio de autoeducação não por uma escolha pessoal, mas pela força das circunstâncias, não é isso? Então, quando eu de repente me vi no mato sem cachorro, falou: não tem ninguém aqui em que eu possa confiar para me ensinar, e eu também, evidentemente, não posso me ensinar a mim mesmo a partir do nada. Então, só o que resta fazer, né, é procurar aprender com quem sabe. Tá certo? Então, um segundo elemento é o seguinte: você verá que, se você tomar a sua própria pessoa num momento qualquer do seu desenvolvimento, este, por exemplo, você verá que você tem pelo menos 3 graus de conhecimento diferentes, ou seja, coisas que você conhece com gradações diversas. Primeiro, tem conhecimentos fundamentais que já se incorporaram nos seus mecanismos de percepção e que determinam a sua maneira de perceber o mundo. Certo? Então, você talvez não se lembre de onde você adquiriu estes princípios ou estas chaves, e talvez você nem tenha clara consciência de quais são elas. Tá certo? A coisa mais fácil, o procedimento mais fácil para você identificar isso, é justamente você ver as diferenças de opinião que existem entre você e outras pessoas. Às vezes não se trata apenas de diferença de opinião a respeito disto ou daquilo, mas de chaves gerais, tá certo? Que já orientam a sua percepção num sentido e talvez orienta da outra pessoa num outro sentido. É sempre interessante você observar isso aí. ou seja, quando você se mete em discussões, né? Aliás, eu recomendo que não se meta em discussões, e dou esse conselho insistentemente aos meus alunos. Em geral, nós entramos numa discussão por um impulso, por uma reação que nós temos diante de algo que nos desagrada, ou nos choca, ou nos incomoda. Então, nós, movidos por esta emoção, nós respondemos. Né? Mas isso aí é a mesma coisa que você entrar num ringue de boxe só porque você está com raiva do Mike Tyson. Né? Você provavelmente vai apanhar o ser humilhado. Quer dizer, nunca entre numa briga quando você tem um motivo emocional para entrar nela. Nunca faça isso. Né? Você só vai entrar na briga quando você está perfeitamente calmo, quando você sabe o que está fazendo. Tá certo? E quando você está se divertindo muito com aquilo. Né? Isso quer dizer que a própria motivação emocional, ela impele você ou à derrota, ou ao exagero, ou à injustiça. De alguma coisa errada você vai fazer. Então, você vê que ao longo dos milênios, o número de pessoas que participaram de discussões públicas é muito pequeno, é ínfimo. E que nos últimos anos, nas últimas décadas, sobretudo com o advento da internet, esse número se multiplicou formidavelmente. Na mesma medida que se multiplicou, as opiniões perdem valor. Por exemplo, o sujeito coloca lá escreve alguma coisa e aparecem 1.000 reações. Né? Eu pergunto, será que algum desses leu as outras 999? Ninguém leu nada daquilo, ninguém tá se lixando. Né? Claro, às vezes eu entro também numa dessas discussões, em geral, só para me divertir, para falar alguma coisa que parece engraçado. Hoje, eu tinha um artigo do Michel Malouf no WordNet Daily. Michel Malouf, não. É o Noni Darwish, que é um ex-muçulmano, e ele botou o título assim: Os Muçulmanos Me Aterrorizam. Né? Lembrando as coisas que ele viu na cultura islâmica, etc, etc. E daí entrou um sujeito lá, de má vontade, e escreveu assim: Os Batistas Me Aterrorizam. Eu falei, eu não resisti, eu falei, vou ter que entrar nisso aí. Daí eu botei lá uma perguntinha. Eles cortaram o seu clítoris? É? Então, já que ele está com tanto medo dos batistas, eu falei, bom, o outro tem alguma razão para estar com medo dos muçulmanos, né? Então, mas é assim, mas é só piada, não é uma participação intensa, não é algo que tenha peso para mim. E eu, geralmente, eu só entro quando eu estou seguro de que a coisa é assim. Se eu me sinto realmente chocado ou ofendido ou qualquer coisa, eu engulo a minha raiva, porque daí eu não vou estar agindo como profissional, vou estar como amador. Tá certo? E, aliás, é como... Tem uma famosa história, aliás, história islâmica, diz que Ali, o genro de Maomé, era um grande espadachim, um grande guerreiro, e numa das batalhas ele conseguiu desarmar o inimigo e acossá-lo, e encostou a espada na garganta do cara, né? Daí o sujeito começou a xingá-lo, de tudo quanto é nome. Ele pegou, botou a espada na bainha e foi embora. Aí o cara falou, pô, você tá, me encosta na parede, está com a espada na minha garganta, eu te xingo, ainda você vai embora, por quê? Ele disse, não, porque até agora eu era um soldado, se eu matasse você agora, eu seria um assassino. Eu não estaria mais agindo como profissional, né? Então, isso aí é fundamental, mas isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo. Né? Você não precisa, na verdade, entrar nas discussões. O simples fato de você ouvir uma opinião que é contrária à sua ou que é chocante para você, pode ser um estímulo para que você faça essa pergunta. Como essa pessoa percebe as coisas? O que significa que você vai ter que fazer uma espécie de exercício stanislavskiano, de identificação com uma mente que é totalmente diferente da sua. Né? Stanislavski é o grande diretor teatral russo, que criou, aliás, vocês podem aprender muito com esse livro, dois livros, A Construção do Personagem, A Preparação do Ator. Esses dois livros têm muitas dicas para quem não se interessa absolutamente pela profissão teatral e quem não quer ser ator nem diretor teatral, porque são dicas a respeito do aprendizado e da educação em geral. Eu tive a imensa sorte de estudar com um discípulo, aluno de Stanislavski, que foi o diretor teatral Eugênio Kuznets, em São Paulo. Eu não tinha a menor ambição de me tornar ator um dia, Mas eu sabia que ali havia conhecimentos psicológicos de importância. E quando eu, aliás, quando eu contei ao Kuznet que eu não pretendia ser ator, ele não escondeu o seu alívio, porque ele disse: "Você é o pior aluno que eu já tive." Eu falei: "Não, não se preocupe, estou aqui só para aprender umas dicas de psicologia. Não, não, eu não vou submeter a plateia, né, à minha humilhante presença." Então, Stanislavski usava uma técnica que ele chamava memória afetiva. E a memória afetiva consiste em você, quando você lê o texto que você vai representar, você buscar na sua memória situações análogas àquelas que são vivenciadas pelo personagem, de modo que você, recordando isto, você sinta uma emoção que é análoga à que o personagem está expressando. Quando ele diz análogo, análogo é uma mistura de semelhante e diferente. Semelhança e diferença. Tá certo? Então, qualquer situação que possa produzir uma emoção exterior, uma exteriorização de emoção similar à do personagem, serve. Não precisa ser igual. Tá certo? Então, um outro exemplo que ocorre é do psiquiatra William Sargent, que examinava os soldados que vinham da Guerra da Coreia, que vinham com traumas de guerra, e ele tentava produzir neles uma reação catártica, quer dizer, algo que os fizesse revivenciar aqueles sofrimentos, né, e desse uma descarga emocional, de modo que o complexo psicológico criado em torno do trauma se desfizesse. E ele descobriu que ele não precisava ter a menor ideia de quais foram as situações traumáticas. Ele podia inventar uma situação traumática qualquer e, por hipnose, induzir os camaradas a sentir que eles estavam vivenciando aquilo. E isso dava a reação catártica que ele queria. A mesma coisa funciona no caso do método Stanislavski. Quer dizer, a situação que você revivencia, que você puxa da sua memória, ela só precisa ser esquematicamente parecida com a do personagem, né? E um exemplo que ele conta, que é o clássico, ele precisava representar uma peça em que o personagem tentava um suicídio, mas no momento culminante faltava coragem, ele desistia, né? Encostava o revólver na cabeça e desistia. E ele falou: "Pô, onde é que eu vou encontrar na minha memória uma coisa parecida com essa?" Procurou, procurou, não tinha nada. Aí ele lembrou do negócio. Ele lembrou quando fazia muito frio na Rússia, aqueles 40 graus abaixo de zero, e ele tinha que tomar banho, não tinha água quente. Ele encostava a mão na torneira e depois se acovardava e desistia. Então, e ele, então, na hora de representar aquela cena, ele se recordava desta passagem da sua existência. Quer dizer, é claro que há uma desproporção enorme entre você tomar banho e você se suicidar, né? O risco não é comparável, mas estruturalmente é a mesma coisa. Você pode usar este mesmo processo para você entender profundamente uma opinião diversa da sua. Ou seja, você vai participar imaginariamente e afetivamente das condições existenciais ou condições imaginárias que geraram aquela opinião, sem que você intelectualmente precise aprovar a opinião. Você coloca a aprovação ou desaprovação de lado, diz: "Bom, agora não estou interessado em aprovar nem desaprovar, isso eu deixo para depois. Primeiro eu quero entender profundamente, entender não só o conteúdo explícito, o conteúdo verbal explícito das afirmações, mas entender a percepção que esteve por baixo delas." Muitas vezes, muitas opiniões, inclusive erradas, apenas são expressões, vamos dizer, inadequadas de percepções perfeitamente reais. Quando a pessoa não sabe os nomes das coisas, quer dizer, no seu repertório de conceitos e de símbolos, não tem a figura adequada para expressar o que ela está percebendo, ela usa uma outra. Então, na verdade, ela não disse o que percebeu, ela disse uma coisa parecida, mas que coloca ela própria numa pista errada. Ou seja, a percepção dela vai num sentido e a inteligência dela, o raciocínio vai noutro, vai noutra direção. Tem pessoas, tem autores cuja obra inteira está afetada disso. Eles realmente não conseguem dizer o que percebem. Eles dizem sempre outra coisa. E quando esta coisa que eles dizem parece com aquilo que outras pessoas dizem, com aquilo que circula no seu grupo de referência, elas têm a impressão não só de que conseguiram se expressar, mas de que estão dizendo a verdade, quando na verdade não disseram nem mesmo o que perceberam. Então, isso aqui é um exercício, você deve sempre treinar isso. Nunca discutir nada se você não fez primeiro a identificação stanislavskiana com aquilo. Então, este preceito é baseado numa frase de Leibniz, que eu li muitos anos antes. Ele disse assim: eu concordo com tudo quanto eu leio. Leibniz é uma das grandes inteligências da humanidade, né? Ele deve ter lido milhares de asneiras ao longo da sua vida, tá certo? E por que ele diz que ele concorda com isso? É simples, porque no momento em que ele está lendo, ele está tentando pensar, perceber e sentir como o autor daquilo que ele está lendo. Isso quer dizer que ele concorda naquele momento, não necessariamente depois, tá certo? Então, você distinguir esses dois momentos, o momento da compreensão e o momento do julgamento, é fundamental para qualquer aprendizado que você faça. Em geral, as pessoas criam uma tremenda dificuldade de aprendizado por uma recusa obstinada de se identificar com aquilo que elas não concordam. Então, isso quer dizer que se você não concorda na primeira, você já cria uma reação, fecha o seu aparato receptivo e você não percebe nada mais. Tá certo? Então, essa é outra regra. Não tenha medo de se contaminar com qualquer ideia que lhe pareça adversa ou repugnante. Você pode, vamos dizer, levar isso até as suas últimas consequências, certo? Tem um autor que é especialista em escrever coisas repugnantes, que é o filósofo romeno Emile Cioran. Certo? Então, ele diz coisas do seguinte teor: não tem importância que o universo não faça sentido, porque o universo não merece mesmo. Certo? Coisa meio chocante, mas bom, como é que ele percebe isso? O que ele percebeu, o que, que ele sentiu, como que ele estava realmente vendo o mundo nesse instante? Né? Então, é uma operação puramente imaginária, na qual, às vezes, uma ou outra informação histórica pode, ou a informação biográfica pode ajudar você a compreender. Mas o essencial não é histórico nem biográfico, o essencial é uma operação imaginária de identificação, como se você mesmo estivesse dizendo aquilo. Então, não há ideia, não há opinião, não há afirmação, por mais extrema e repugnante que ele pareça, que você não possa pensar em algum momento. Isto é muito importante. Por exemplo, você imagina que você é um sujeito cristão, crente. Eu digo, bom, nunca lhe passou pela cabeça alguma frase horrivelmente blasfematória, alguma ofensa a Deus? Passa, naturalmente. Só que você não... ela passa e você não a guarda, você não a retém como sua. Você entende que é apenas uma possibilidade que passou pelo seu cérebro, tá certo? E que não corresponde ao que você deseja acreditar. Tá certo? Então, isso quer dizer que nenhuma opinião, nenhuma sentença, nenhuma afirmação nos é totalmente estranha. Então, nós temos que levar esta elasticidade de imaginação até o seu último limite. Nós temos que meter na nossa cabeça. Nós podemos compreender tudo o que nós lemos e ouvimos, e podemos compreender não só no sentido verbal, formal, imediato, tá certo? Mas podemos entender na sua motivação. E, muitas vezes, justamente nesse trajeto que vai da motivação, da percepção, passando pela motivação até a expressão verbal, é muitas vezes ali que as pessoas erram. E você vai mostrar o erro não porque você sente diferente da pessoa, mas porque a pessoa não sabe o que sente. Não sei se está ficando claro isso, né? O indivíduo não sabe exatamente o que ele percebeu, ele está dando o nome errado, é certo? Ele se equivocou no trajeto da expressão. Note bem, esse é outro item fundamental. A expressão do que você percebe, do que você sente, é um instrumento fundamental, tá certo? Da sua própria educação. Quer dizer, a primeira habilidade que você deve tentar desenvolver é essa de você dizer o que percebe. Dizer o que percebe, dizer o que pensa, dizer o que sente, da maneira a mais personalizada possível, a mais exata possível. Por exemplo, se nós passarmos um exercício para essa classe, vocês vão descrever essa sala. E dou 10 minutos para você descrever essa sala. Você vai ver que, na quase totalidade dos casos, se produzirão descrições que se parecem com qualquer outra sala, ou com muitas outras. Então, vai faltar aquele elemento particular. É isto que, na linguagem, se chama a propriedade do vocabulário. Você usar o termo próprio em vez de usar o termo genérico. Então, você vê aqui, hoje em dia, a dificuldade de encontrar um termo próprio é quase universal no Brasil. As pessoas sempre designam as coisas com o nome da classe genérica a que aquilo pertence, classe na qual se incluem muitos outros objetos que não são aquele do qual está querendo dizer. Tá certo? Então, o desenvolvimento do vocabulário deve vir par e passo com o desenvolvimento da sua capacidade de observação e distinção daquilo que é mais específico e mais próprio da situação, do objeto, da pessoa que você está querendo expressar. Quer dizer, o descuido com a expressão verbal, muitas pessoas acham que não preciso disso, porque eu quero estudar, sei lá, filosofia da matemática ou qualquer outra coisa na qual eu não preciso ter habilidades artísticas, é besteira. Né? Quem não tem habilidade artística não tem nada, nada, é impossível. Né? Então, você não pode começar o seu aprendizado, pelo menos pelos elementos racionais já estruturados, como ciência e filosofia. Isso é impossível. Por quê? Como dizia Aristóteles, todo conhecimento começa pelos sentidos. Então, você começa por perceber fisicamente alguma coisa. Esta coisa, em seguida, é elaborada na sua memória e imaginação, onde você cria, vamos dizer, esquemas, por assim dizer, visíveis, né? Que representam aquilo para você. Destes esquemas, daí você pode tirar, vamos dizer, um conceito abstrato, e daí você pode operar com o conceito abstrato. Tá certo? Mas tudo vai começar com a percepção sensível. E da percepção sensível até o conceito, há uma série de transformações. Isso quer dizer que, se você tem o conceito abstrato, mas você não sabe qual foi a sequência inteira das transformações que vem desde a percepção sensível, então, literalmente, você não sabe do que você está falando. É assim, é como uma pessoa que tivesse lido o conceito de vaca num dicionário, mas nunca viu uma vaca. Então, por mais claro que seja o conceito, bom, se aparecer uma vaca na sua frente, você não vai reconhecer. Então, a base do conhecimento não se faz com conceitos, mas se faz com percepções e imagens. E o mundo das percepções e imagens é o mundo da arte. Então, isso não quer dizer que você vai ter que desenvolver as suas habilidades artísticas até um nível profissional. Mas você precisa desenvolvê-las até aquele ponto que é necessário até para as atividades intelectuais mais distantes da arte. Até para você estudar biologia. Ou qualquer outra, geologia, ou qualquer outra ciência. Eu estou cansado de ver pessoas que são profissionais da ciência e que, dentro do vocabulário da sua ciência, não sabem distinguir o que é um conceito científico e o que é uma figura de linguagem. E se você não sabe essa distinção, bom, então você não conhece realmente o objeto do qual você está falando. Porque um conceito científico expressa, vamos dizer, uma classe de objetos. E uma figura de linguagem expressa uma impressão que você teve dentro de um objeto singular. Essas duas coisas são enormemente diferentes. E se você não sabe mexer com as duas, então você, de fato, não sabe qual é a ligação entre o que você está pensando e o objeto real. Então, de cara, dominar a linguagem até o ponto de tornar-se um escritor. Você não precisa ser o melhor dos escritores, né? Você não precisa ser um grande artista da palavra, mas observe que os grandes nomes da ciência, em todos os setores, sempre foram excelentes escritores. Por exemplo, quando você lê, sei lá, Henri Poincaré, né, que era um matemático, físico, né, negócio é de uma elegância extraordinária. Na França, Buffon tornou-se um modelo de estilo. Tá certo? E tudo isso é por um motivo muito simples. As habilidades puramente racionais se desenvolvem em cima das habilidades perceptivas e imaginativas. Elas não vêm sozinhas. Já Aristóteles tinha percebido que você não elabora os conceitos a partir da simples percepção sensível dos objetos, mas a partir da imagem que foi conservada na memória. E essa imagem já é evidentemente trabalhada. Quer dizer, quando você viu diversos entes da mesma espécie e você conserva uma imagem que simboliza todos eles, nessa imagem você tem toda uma tensão entre o particular e o geral, entre o individual e o geral. É assim, é como você diz, ela é apenas uma vaca, mas ela não significa uma vaca, ela significa todas as vacas. Que é uma coisa que no mundo da percepção sensível é impossível. Uma vaca real só pode ser aquela vaca e não todas as vacas. Mas na sua imaginação, uma imagem de vaca pode significar vaca em geral. Está entendendo? Então, é a imaginação que faz a ponte entre o mundo real a que você tem acesso pelos sentidos e o mundo dos conceitos abstratos e do raciocínio. E se esse trabalho da imaginação foi mal feito, o seu conceito vai estar mal feito. Então, isso também quer dizer que se você desenvolver habilidades lógico-racionais extraordinárias sem ter feito esse trabalho, o seu pensamento vai se constituir de uma casca de racionalidade aparente sobre uma relação totalmente irracional que você tem com os objetos do mundo real. Você não vai perceber qual é a sua situação, onde está o objeto, o que, que ele significa para você. Não vai perceber nada. Tá certo? E, evidentemente, aquele simulacro de racionalidade que você aprendeu só vai enganar você mesmo, porque quem leu o que você escreveu, ou ouve o que você está dizendo, vai perceber que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Às vezes não sabe exatamente o quê, mas com um pouco de prática, você acaba percebendo que esse sujeito não sabe do que ele está falando. Ele só sabe a estrutura geral dos conceitos e das articulações dos conceitos. Tá. Diga. Ah, mas sem sobredúvida, sem sobredúvida. Porque estão lidando com conceitos apenas. Perfeitamente. Então, agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo uma coletânea de escritos de autores brasileiros sobre o fenômeno da contracultura dos anos 60. Então, eles pegavam aquelas manifestações todas da música, né? O florescimento de experiências lisérgicas e novas modas, etc, etc, e começo a analisar à luz da filosofia de Walter Benjamin, ou de Herbert Marcuse, ou de... Né? Então eu digo, mas que coisa bonita, você está pegando, por um lado, um fenômeno cultural que você observou, que é visível, por exemplo, você podia assistir o filme Woodstock, né? E por outro lado, você tem conceitos já filosóficos altamente elaborados, e você parte de um para o outro sem fazer nenhuma ponte, né? Quer dizer, quem te disse que esses conceitos se aplicam a essas situações? Você só pode saber isso se você compreender as situações em toda, vamos dizer, a densidade da sua existência material, real. Você não pode, por exemplo, assiste um espetáculo de teatro, né? Pega algumas formas estéticas que você percebeu e começa lá a elaborar a partir do que você leu em Herbert Marcuse, ou em Schelling, ou em Karl Marx, ou em Aristóteles. Você tem que saber de onde saiu aquela peça e por que fizeram. Então, hoje, para mim está muito claro, por exemplo, que toda a contracultura dos anos 60 foi uma etapa do processo globalista, evidentemente. Porque da onde saiu aquilo? Daquilo saiu de pesquisas feitas em laboratórios financiados por Rockefeller e outros. Por exemplo, todo o trabalho do Alfred Kinsey, tá certo? Ou do ácido lisérgico, como é que chamava? O cara do LSD, Timothy Leary. Tudo são pesquisas financiadas por essa gente, é? Com a finalidade de provocar uma mudança social, cultural. Então, se você sabe a origem, então você entende o verdadeiro sentido. Que não é um sentido que você sacou analogia com conceitos filosóficos. Não, você recompôs a sequência de uma ação planejada, intencional, racional, tá certo? Que de certo modo se autoexplica. Que você não precisa interpretá-la, já vem interpretada pelo seu próprio autor. Ele fez tal e qual coisa com tal ou qual propósito para desencadear tal ou qual efeito. Não há o que interpretar, né? Então, eu vendo os escritos daqueles autores brasileiros tão inteligentes, tão, né, tão cultos, né, eu digo, a nenhum deles ocorreu sequer a ideia de rastrear, de dizer da onde saiu isso e por que que foi feito. Está compreendendo? Por exemplo, às vezes você não tem os elementos históricos, mas você pode conjeturá-los. E você cria uma hipótese que, guardando-a para ser confirmada mais tarde. Por exemplo, você pode pegar um objeto industrial, observar a forma do desenho, né, e você pode, partindo daquela forma, fazer analogias com conceitos filosóficos maravilhosos, fazer criar lindas interpretações, etc, etc. Só que é o seguinte, tudo isso é você que está pensando, né? Não foi o autor do desenho. Eu tenho que saber o que ele pensou e não o que eu penso. Senão a minha interpretação vai sair voando, é? Então, às vezes você não tem as informações, tá certo? Então, por exemplo, um fenômeno que sempre me chamou a atenção foi a mudança do desenho dos automóveis dos Estados Unidos. Né? Eles mudaram completamente de estilo e hoje eles. Você não tem comparação com os carros dos anos 60, 70, etc, etc. Primeiro que todos os carros ficaram iguais, eles seguem todos o mesmo esquema. Antigamente, cada fábrica tinha o seu próprio estilo. Por que que aconteceu isso? Eu não sei, eu não tenho informação histórica, né? Mas não adianta eu tentar falar agora aqui vou aplicar os conceitos de Walter Benjamin ou de George Lucas ou de sei lá, de qualquer outro para interpretar isso aí. Não, não é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que olhar a própria forma do objeto e ver o que ele representava para quem o desenhou, né? Então, por exemplo, se você desenha um carro que é para dar uma impressão de potência, de poder, uma coisa imponente, é totalmente diferente se você desenha um carro que é para dar a impressão de coisa inofensiva. Isso é visível na forma. Só que eu ainda não sei por que que o sujeito fez isso. É? Eu posso até conjeturar, mas eu só vou saber a coisa mesmo na hora que eu tiver os elementos históricos para interpretar direitinho. Ah, o sujeito fez assim porque ele queria obter esse efeito, pá, 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 pá. É isso? Você pode observar isso em todos os produtos artísticos e industriais que te rodeiam. Tá certo? Então, você percebe, por exemplo, quando você pega os desenhos animados infantis, você vê que a partir de um certo momento, o pessoal começou a insistir, vamos dizer, na ideia de apagar a diferença entre beleza e feiura. Né, e mostrar isso para as crianças. E, bom, nós sabemos, hoje está mais do que provado, que as crianças têm um senso inato de beleza. E foi confirmado mil vezes. Quer dizer, um bebê que não sabe falar ainda, ele sabe distinguir o que é uma forma harmônica e uma desarmônica. Né? Mas você pode, na educação, através da educação, não digo mudar isto, mas você pode criar uma rede de dificuldades para que ela expresse o seu senso natural. E ela, então, no curso, no trajeto, esse mesmo que eu estou falando, da percepção à expressão, ela comete um erro. Então, ela não consegue mais dizer o que ela percebe, o que ela sente. Ela diz o que o código ensinado, o código aprendido, lhe permite dizer, porque ela não tem outro instrumento. Entendeu? Então, você cria uma impropriedade vocabular obrigatória, ou pelo menos viciosa. Né? E, note bem, as pessoas que hoje estão entre 20 e 40 anos, todos padecem disso. Isso é por causa do famoso socioconstrutivismo, que é o método, o sistema que adotaram para a alfabetização, no qual você não adquire, né, o domínio fonético-silábico básico, mas você parte direto para funções superiores da linguagem. Então você vai se expressar. Eu digo, bom, se você não tem sequer, né, Dante dizia que a gramática é a construção material da linguagem. É, se você não tem os elementos materiais da construção da linguagem, você não domina, então a sua autoexpressão será apenas cópia de elementos convencionais que lhe são transmitidos. É? Quer dizer, você não tem o elemento material, então você não pode fazer a construção do seu jeito. É? Você vai fazer de um jeito que você aprendeu com alguém, imitado, tá certo? E pior, vamos dizer que aí você está sendo criativo. Então, não precisa dizer, então, que esse tipo de ensino, ele deforma a sua capacidade de expressão ao ponto de que nunca mais você consegue dizer o que você está pensando, ou o que você está percebendo. Você só consegue dizer aquilo que já está convencionado para dizer. Porque para você construir a sua expressão, você precisa construí-la desde os elementos materiais mais básicos, que são os fonemas. Se você não sabe os fonemas, mas já sabe as palavras com as suas conotações semânticas, né, consagradas, então você só sabe dizer aquilo que você já ouviu. Está compreendendo? Então, pessoas que estão com 50, 60 anos escaparam disso, mas alguns mais jovens também escaparam, porque esse negócio de socioconstrutivismo não foi adotado universalmente, assim, ele veio sendo aplicado gradativamente, então alguns escaparam, mas, em geral, é o método pelo qual aprenderam. Né? Então, voltando, primeira coisa, para se educar, você precisa saber algo sobre educação. Né? E é claro que se você estudar uma história de educação, você não está interessado em ser um educador. Alguém pode estar, mas em geral não é o que nós queremos. Tá certo? Então, de tudo que você vê ali, você pode colher alguns elementos. Então, por exemplo, se você lê os diálogos de Platão, você vê que Sócrates tem toda uma maneira de ir cavando entre as dificuldades até fazer as pessoas verem alguma coisa. Você pode fazer isso, aprender a fazer isso com você mesmo. Ou seja, quando você tem uma dificuldade de entender algo, você montar ali uma contraposição dialética como aquela que Sócrates monta até que você enxergue a coisa. Em suma, você pode, ao longo da história, ir colhendo vários elementos, ou de inspiração, ou de técnica, para aprimorar os seus estudos. No começo, parecerá muito difícil você fazer isso. Por exemplo, você vê que nas universidades medievais, aos poucos se consagrou uma disciplina, uma técnica que se chama disputatio, disputa, né? E a disputa é o seguinte: você encarregava um aluno de defender uma tese e um outro de defender a tese contrária. Só que, ao ouvir a tese adversária, você tinha que, em primeiro lugar, saber repeti-la. Em segundo lugar, você tinha que saber dividi-la nos seus elementos componentes, as premissas, a estrutura do raciocínio e as conclusões. Em terceiro lugar, você deveria expressar qual o ponto onde você vai contestá-la. Você vai contestar nas premissas? Você vai contestar no raciocínio? Você vai contestar na conclusão? O que que você vai fazer? Então, Ou seja, os dois debatedores tinham que mostrar um domínio total daquilo que o outro disse, não daquilo que eles querem dizer apenas. Bom, você não tem nenhum professor que possa treiná-lo na disputação. Nem eu vou fazer isso. Eu não teria mais paciência para fazer isso. Eu posso lhes informar que isso existia, tá certo? E dizer, agora vocês se virem. Aprenda a fazer isso com vocês mesmo. Né? Então, só que a disputácio só sondava os discursos do ponto de vista do seu conteúdo racional, expresso. Ele não chegava a sondar as motivações profundas, como eu acabei de lhe dizer. Ou seja, você pode montar na sua cabeça uma disputácio muito melhor do que eles faziam na Idade Média. Porque aos elementos factuais e lógicos do discurso, você pode acrescentar os elementos psicológicos, motivacionais e perceptivos que estão por baixo do discurso. Ou seja, você pode compreender o discurso do seu adversário até a raiz psicológica última da coisa. E aí você, às vezes, compreender, se o sujeito, no caso do sujeito está errado, você vai compreender o erro dele em toda a sua extensão. Não é apenas você discorda de uma frase, ou discorda de um raciocínio. Não, você vai perceber aonde que falhou a percepção do indivíduo.
E ajudar o professor.
Claro, se ele estiver vivo. Né? Eu usei essa técnica para o estudo que eu fiz do Maquiavel. Né? Eu estava interessado seguindo, o que que Maquiavel está enxergando, como ele vê a sua própria situação e como, à luz da sua própria situação, ele entende as situações políticas das quais ele está falando. Então, evidentemente, é uma operação psicológica que tem que ser feita toda no imaginário, mas que tem que ser feita sob controle para você alcançar um grau de certeza suficiente. Então, por exemplo, quando Maquiavel, para contestar uma ideia, ele cita um trecho bíblico que não tem nada a ver com aquilo. E interpreta o trecho bíblico de uma maneira que não tem nada a ver com o texto bíblico. Ele diz, peraí, isso não pode ser estupidez? Né? Porque se fosse estupidez, seria demais. Ele não pode não ter percebido que ele fez isto. Então, se ele fez, ele tem alguma intenção. É? Então, quer dizer, por baixo do que o sujeito está escrevendo, você vai tentar descobrir uma motivação e um quadro de percepção. O que que ele está percebendo? Como ele está realmente percebendo a situação? Diga.
Tem um elemento da paralaxe
que não, no caso do Maquiavel não, é sacanagem mesmo. Paralaxe cognitivo é assim, é um negócio que pressupõe, primeiro, que seja uma construção intelectual de altíssimo nível, e segundo, que o indivíduo seja perfeitamente honesto naquilo que ele está fazendo. Quer dizer, é algo que ele realmente não está enxergando. No caso do Maquiavel, você pode perceber ali alguns elementos de paralaxe, mas eu não quis nem entrar nisso, eu só estou vendo, vamos dizer, os pontos onde ele deliberadamente engana o leitor. Está compreendendo?
Shakespeare?
Ah, sim, sim. Sim, mas acontece que a maior parte dos leitores nem percebe a loucura de Maquiavel. Hã? Por quê? Eles não comparam o que Maquiavel disse aqui com o que ele disse ali. Você está entendendo? E quando percebem, eles acham que é apenas uma contradição lógica, ou um engano, uma coisa assim. Falam, não, às vezes não é. Maquiavel é um homem monstruosamente inteligente. E o que não quer dizer que ele tenha clareza sobre o que ele está percebendo e falando. Ele não tem. Quer dizer, é um homem confuso que pega uma situação confusa e quer gerar um pouco mais de confusão. Ah, o Dugin é isso, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. É um confusionista profissional. E os autores que são assim, confusionistas proposicionais, são os mais difíceis de você entender. Porque tudo ali tem 3, 4, 10 sentidos, 10 intenções, e o cara não é translúcido. Quer dizer, eu não recomendo vocês começarem por estudar uma coisa assim, uma coisa desse tipo. né? É melhor você pegar um autor que é totalmente sincero no que está dizendo, né? Quer dizer, o que é louco mesmo. Você está entendendo? Porque se for louco, você identifica a loucura. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele é muito confuso, mas ele é louco mesmo. Ele não está afim de enganar ninguém, né? Ele simplesmente não sabe do que ele está falando. Então, ou seja, não há relação entre o que ele sente no momento que escreve, o que ele quer expressar e o que ele realmente vivenciou. Não tem relação nenhuma. Mas em outros casos, não. Então, por exemplo, se você lê Voltaire, as obras de Voltaire estão cheias de mentiras. Mas a mentira não tem essa profundidade, esse jogo de labiríntico que tem no Maquiavel. Simplesmente ele pegou um dado aqui e falsificou lá. Então é muito mais fácil de você se orientar, saber quando ele está dizendo a coisa tal como ele percebeu, e às vezes e Voltaire tem uma imensa capacidade para fazer isso. Voltaire é um tremendo historiador, né? É um dos fundadores da ciência histórica, você quer saber? Então, quando ele mente, ele está de sacanagem, mas ele não tem essas 10 camadas de disfarce que tem Maquiavel, né? Então é muito mais fácil. Em outros autores, por exemplo, Hegel, se você pega o ensaio do Erich Fuggeren, Hegel, A Study in Sorcery, Estudo de Feitiçaria, você vê que em Hegel você tem essa camuflagem, né? Mas muito bem disfarçada e dificílima de pegar, e só um gênio como Erich Fuggeren conseguiria, né, como, desfazer a mágica, por assim dizer. Então, outras vezes o intuito de decifrar em profundidade, eu acho que às vezes confunde mais a coisa. Por exemplo, Leo Strauss, ele tinha a ideia de que na época da Renascença muitos escritos eram camuflados por medo da censura. Então ele acha que todos os escritos têm que ser decifrados como se tivesse um código secreto. Eu digo, bom, às vezes tem, às vezes não tem. Mas, eu acho que quando ele faz um estudo sobre Spinoza, eu acho que, bom, metade daquilo é verdade, mas metade ele inventou, metade, coitado do Spinoza, não pensou nada daquilo, né? Então você, não, na verdade, não sabe. Ou seja, essa tentativa de buscar a motivação profunda, ela tem que ser levada pelo bom senso e pela modéstia. Só dá para compreender até um certo ponto. É isso? Ninguém vai, assim, decifrar completamente o segredo do Maquiavel, ou de Spinoza, você não vai fazer isso, né? Mesmo textos que não têm enganação nenhuma, textos, por exemplo, você pega os textos de Aristóteles, eles são rascunhos de aula. Quer dizer, ou seja, ele não esperava que aquilo fosse publicado, era apenas a orientação dele. Então, ali não tem mentira, não tem camuflagem, não tem nada. Mesmo ali você vai encontrar muita confusão, muita dificuldade, muita contradição. Mas, com uma certa prática de Aristóteles, você percebe, a coisa mais constante que você percebe em Aristóteles é um esforço monstruoso para dizer as coisas exatamente como ele está vendo. Então, eu digo, olha, eu acho que Aristóteles é o autor mais honesto que eu já li. Porque mesmo em Platão tem alguma sacanagem, Sócrates tem alguma sacanagem. Então, o Sócrates, descrito por Platão, tem outra sacanagem ainda. Mas, em Aristóteles não tem isso. Talvez tivesse nos escritos públicos, que se perderam. Mas naquelas anotações de aula não tem nada. Ele está espremendo o cérebro para conseguir, vamos dizer, a expressão mais exata possível. Então, embora sejam apenas rascunhos, e portanto não tem elegância literária, mas tem uma qualidade literária enorme, que é a precisão. Então, nesse sentido, vamos dizer, Aristóteles é... Ler Aristóteles é aprender a falar, você entende, né? Quer dizer, quando você não está... Quando você não tem ainda domínio do objeto, você está sondando, você está investigando. Portanto, você não sabe exatamente o que dizer. Tá certo? Então, Aristóteles é um mestre de fazer essa transição do desconhecido para o conhecido. Quando ele não sabe do que ele está falando, ele tem a exata medida do que lhe falta. Mas, voltando aí, a aquisição da capacidade expressiva é uma coisa básica, indispensável, tá certo? Ninguém pode desprezar isso aí. Então, o indivíduo que acha que ele foi estudar física ou matemática, ele é um sujeito infinitamente superior àquele que está estudando letras ou ciências humanas, só mostra que é um cretino. Então, um segundo ponto. Conhecer alguma coisa, vamos dizer, com um razoável nível de eficiência, é saber graduar o grau de certeza que você tem a esse respeito. E nesse sentido, eu não preciso me estender muito, porque eu já fiz aquela apostila, Inteligência, Verdade e Certeza, onde eu explico essa gradação dos seus conhecimentos segundo os graus de credibilidade, tal como expresso por Aristóteles. Ou seja, quando você acha que sabe alguma coisa, você deve se perguntar, eu sei isto com certeza absoluta, sei isto com probabilidade razoável, sei isso apenas porque parece que sei isso, verossimilhança, parece, porque é uma coisa que concorda com o que outras pessoas estão dizendo, ou sei isso apenas como uma possibilidade, como algo que eu imaginei. Sem esta gradação, se você não tem essa gradação, é a mesma coisa que dizer, eu não sei nada. Porque se eu não sei quanto vale o conhecimento que eu tenho, não sei qual o grau de certeza daquilo, então eu estou na total incerteza. Então, você vê, eu não conheço uma escola, uma universidade, uma escola primária que ensine as pessoas a fazer isto, né? Que é graduar e avaliar o nível dos seus conhecimentos e das suas opiniões sobre o que quer que seja. Quando isso, evidentemente, é coisa básica. Porém, até para... Quer dizer, essa graduação, então, é um exercício que eu recomendo. Quando você pensa qualquer coisa sobre o que quer que seja, faça a graduação. Então, você pode ler lá no Inteligência, Verdade e Certeza e no livro sobre Aristóteles, exatamente como é a distinção desses quatro graus. Mas, para fazer isso, você tem que fazer um outro exercício preliminar. Que é, isso eu aprendi com o filósofo francês Alain, Émile Chartier. Que é pensar aquilo que você pensa. Ou seja, você dizer para você mesmo exatamente o que você pensa sobre alguma coisa. De preferência, alguma coisa sobre a qual você sabe pouco. Portanto, você vai estar na pura esfera da possibilidade, do imaginário. Mas exatamente o que, que você imagina? Por exemplo, se eu lhe pergunto sobre algum processo natural que você desconhece. Então, eu lhe pego uma determinada planta, lhe mostro, eu digo, em que espécie de terrenos nasce essa planta? Supondo que você não sabe nada, nem de botânica, nem de geologia, nem de coisa nenhuma. Então você vai ter que imaginar aquilo. Então você vai criar alguma opinião que é totalmente imaginária. Note bem, nós temos milhares dessas opiniões. A quase totalidade das opiniões que nós temos são desse nível. São sobre coisas que nós desconhecemos totalmente. Nós não expressamos completamente essas opiniões. E na medida em que não as expressamos, nós não temos o poder de análise crítica sobre elas. Então, elas começam a ter um poder sobre nós. Ou seja, as opiniões que mais nos governam e mais nos escravizam são justamente aquelas que nós não conseguimos expressar. Porque elas ficam numa espécie de névoa pré-verbal dentro de você. Elas se apresentam sob a forma de um sentimento, de uma reação, de uma emoção, e não se verbalizam completamente. Então, quando nós as expressamos, frequentemente, 99% dos casos nós percebemos que elas são pura besteira. Mas se nós não chegamos a expressá-las, elas conservam sobre nós um poder mágico. Tá certo? Então, esse é o exercício, pensar aquilo que você pensa. Mas pensar explicitamente, pensar e expressar. Não precisa escrever, mas diga com começo, meio e fim exatamente o que você pensa sobre isto. Né? Às vezes, nós temos vergonha de fazer isso, porque nós temos um vago pressentimento de que é uma bobagem. Eu digo, mas não interessa se é bobagem, você diga qual é a bobagem. Não julgue primeiro, deixe para julgar depois. Então, este exercício habilita você a fazer com você mesmo o que depois você vai fazer com os autores que você lê. Quer dizer, o que, que o sujeito está percebendo mesmo por baixo do que ele diz. Está entendendo? É interessante você fazer esse exercício em questões científicas já resolvidas há muito tempo, que você pode depois conferir num livro de ciência, num livro de biologia, de física, etc, etc. Então, por exemplo, você especular a composição química de algum objeto cuja composição você desconhece. Tente imaginá-la e diga francamente o que você está pensando, e depois você vai ver no livro de química ou de física, que aquilo é arrematado a bobagem, o que você acertou por mera sorte. O fundo da nossa atitude perante o mundo é constituído quase que inteiramente dessas opiniões. Opiniões sobre coisas incertas. Então, não é possível você chegar, vamos dizer, a um domínio do seu universo de pensamento sem você passar por esta peneira. E depois que você fizer isso muitas vezes, você vai ver o seguinte: a maior parte das minhas opiniões sobre tudo que existe não tem a mais mínima importância, porque eu mesmo não acredito nelas. Depois de você ter essa experiência, você pergunta para você: quantas vezes eu entrei numa discussão para afirmar uma coisa que eu não acreditava de maneira alguma, e que só me pareceu conveniente dizer aquilo naquele momento? Então, claro que eu não estou dando este preceito por moralismo, mas porque isso é indispensável para o seu desenvolvimento intelectual. Muito bem. Eu falei dos graus de credibilidade. Tá certo? Então, você aprender a graduar os seus conhecimentos e, portanto, você vai graduar também a importância e o valor que você dá para eles. Eu disse no começo que uma primeira distinção é entre... Comecei a explicar isso, mas não terminei. Você tem três níveis de conhecimento. Primeiro, você tem aqueles básicos, que constituem, vamos dizer, as chaves da sua percepção do mundo. Em segundo, você tem um círculo de conhecimentos que não são tão básicos, mas nos quais você acredita, ou que você acredita possuir. E você tem um terceiro círculo de conhecimentos possíveis, que de certo modo você não tem, mas que estão ao seu alcance a qualquer momento que você queira. Você pode representar isso como uma biblioteca. Se você pegar na biblioteca, você vai ver que ali tem livros que marcaram a sua vida para sempre. Você nunca mais vai esquecer aquilo. Tem outros que você leu e que têm uma certa importância para você, mas não são coisas básicas, não são os founding fathers da sua inteligência. E tem uma série de livros que você não leu, que você só lambeu, mas você sabe o que está lá. E que se você precisar, você vai lá. Não é assim? Então, vamos dizer, esta é a primeira classificação, esses três níveis de conhecimento. A segunda classificação é das gradações. Tá certo? Mas, você vê o seguinte, eu aprendi em Aristóteles que o princípio da ordem é a classificação. Mas, se você entra num quarto onde está tudo fora de lugar, é por quê? Porque as coisas estão misturadas. Não é isso? Então, por exemplo, você tem aqui um livro, um sanduíche e um sapato, por exemplo. Não é isso? O que, que há de errado nisso? Bom, não tem nada de errado, só que as coisas não estão nas suas devidas classes. Né? Quantas vezes eu não vi donas de casa entrar no quarto dos seus filhos e olhar e ficar assim, absolutamente, não sei por onde começar. Está entendendo? Isso acontece, né? Elas não sabem onde começar porque elas não perceberam que arrumar as coisas fisicamente só é possível depois que você as classificou mentalmente. Então, isto é uma meia, isto é um sanduíche, isto é um cotonete, isto é um sapato, isto é um livro, e assim por diante. Isso quer dizer que o conjunto dos conhecimentos que você tem, ele só vale na medida em que você saiba classificá-los. E, vamos dizer, a gradação dos três níveis de conhecimento e a gradação dos quatro níveis de credibilidade são só duas chaves classificatórias, mas existem muitas outras. Conhecer essas chaves classificatórias é muito mais importante do que você ler todos os livros da humanidade. Eu sempre digo o seguinte, se você tiver uma enorme biblioteca na qual você não leu nenhum livro, mas você sabe a respeito do que cada um é, e onde ele está na relação com os outros livros, você sabe mais do que o sujeito que tivesse lido aquilo tudo sem classificar. Porque o primeiro, ele tem acesso, ele tem as chaves que abre para aquele conhecimento. E o segundo só tem uma bichórdia mental. Tá certo? Então, existem várias chaves. Antigamente, quando eu dava o curso chamado Introdução à Vida Intelectual, eu dava uma série de diagraminhas. Eu vou ver se eu ainda os encontro para dar para vocês. Então, pois uma chave importante é a dos gêneros literários. Então, se você não sabe a que gênero pertence aquilo que você está lendo, você realmente não sabe o que pode esperar daquilo, não sabe qual é o nível de credibilidade e de predicação que o sujeito está pretendendo alcançar, e você, em suma, não sabe como julgar aquilo. E um conhecimento que você não sabe julgar, que você não sabe quanto vale, é a mesma coisa que um conhecimento que você não tem. Conhecer algo, saber algo, é saber se aquilo é certo, provável, verossímil ou meramente possível. Tente imaginar algo que você sabe, mas que você não sabe graduar dessa maneira. Examine e verá, de fato, eu não sei nada a respeito. Também pode ser que a sua classificação não corresponda à verdade. Ou seja, algo que você sabe como mera possibilidade, mas que você crê firmemente, você afirma que é uma certeza. Então, note bem, para as pessoas religiosas, isso aí é um problema. Porque elas acabam confundindo o que é a fé religiosa com o que é a mera crença reiterada. Quer dizer, você vai reafirmar uma coisa mil vezes e dizer, bom, isto é objeto de fé e, portanto, eu acredito. Eu digo, espera aí, mas você acredita mesmo? Uma coisa que você não consegue imaginar, e que, portanto, você não consegue graduar nos níveis de credibilidade, você não a conhece de maneira alguma. Então, como é que você vai dizer que você tem fé naquilo? O que você está chamando de fé é apenas uma maneira enfática de você valorizar a sua ignorância como se fosse fonte de conhecimento. Então, outra coisa, você só pode ter fé em alguma coisa quando você a entende perfeitamente. Sim, claro, claro. Se você não sabe o que é, como é que vai dizer que tem fé? O sujeito chega e fala, ó, aqui, Tulx Edros, foi Deus que disse. Você acredita? Você não sabe, não sabe o que eu estou falando, como é que ele vai acreditar ou não? Você pode dizer, eu estou disposto a acreditar quando entender. Portanto, eu lhe concedo, vamos dizer, a credibilidade prévia. Mas eu não posso dizer que eu tenho fé naquilo. Eu tenho apenas uma disposição, tá certo, de crer. Mas ainda não creio. para crer, bom, você precisa entender do que está falando. Então, entre as várias classificações, quer dizer, você aprender a classificar tudo, todos os conhecimentos que você tem e tudo o que você pensa. Primeiro, classificar, vamos dizer, a ordem da importância subjetiva, que eu falei, quer dizer, isso é uma coisa básica para mim, isso formou a minha mente, né? Isso é simplesmente uma coisa que eu sei, ou é uma coisa que eu posso vir a saber a qualquer momento que eu queira. Então, por exemplo, numa discussão é básico você saber isso aqui. Segunda classificação, os graus de certeza. Terceira classificação são os gêneros literários. Como eu já escrevi um livro sobre isso, eu não preciso me repetir. Tá certo? Mas, o que, que são os gêneros literários? São diferentes possibilidades expressivas que o ser humano tem e que, uma vez que você adotou uma delas, isso determina algumas consequências sobre o restante do que você vai dizer. Então, por exemplo, se você está escrevendo uma narrativa, com o propósito de que seja uma narrativa verossímil, que às vezes você está narrando uma coisa que aconteceu e que é verdadeira, mas isso não quer dizer que você saiba expressá-la com verossimilhança. Nunca aconteceu para você de você dizer alguma coisa perfeitamente verdadeira e as pessoas não acreditarem? Para mim já aconteceu muitas vezes. Isso quer dizer que a veracidade intrínseca dos fatos narrados nem sempre corresponde à verossimilhança da narrativa que você produz. A verossimilhança depende não só de você, mas depende da cabeça do ouvinte. Coisas que são verossímeis para um, para outros são completamente impossíveis. Não é isso? Então, quer dizer, você vai ter que ajustar a sua linguagem à cabeça do ouvinte. Você tem, por um lado, tem os dados, tem aquilo que você quer dizer, e, por outro lado, você tem, vamos dizer, a grade, a peneira mental com que o seu ouvinte vai filtrar aquilo, e você vai ter que ajustar uma coisa à outra. Então, aí entra diretamente o problema do gênero literário. E, por exemplo, uma narrativa que se pretenda verossímil, historicamente, factualmente, é muito diferente de uma narrativa que só se pretenda ser verossímil imaginariamente. Ou seja, quando você assiste uma peça de teatro, você sabe que aqueles acontecimentos não são verdadeiros. Mas você aceita vivenciá-los como se fossem verdadeiros durante o período, durante o tempo da peça. Então você fica lá, você sofre com a Desdêmona, tem as dúvidas com o Hamlet, se sente injustiçado com o Antígona, etc, etc. Mas nada disso aconteceu. Então é uma verossimilhança imaginária ou puramente artística. Mas se você quer dar uma verossimilhança factual, você precisa de algo além disto. Não é isso? Então, às vezes você tem conhecimento de coisas que aconteceram, mas você não tem prova alguma. Então você sabe que o máximo que você vai alcançar é uma verossimilhança artística. Não é isso? Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, elas conhecem certos fatos, mas não tem prova nenhuma. Então, o que elas fazem? Um romance com aquilo. Ou algo que se declaradamente é um romance, ou uma narrativa histórica que não pretende ser acreditada factualmente logo na primeira. Você pode contar histórias, vocês acreditem se quiserem, se não quiserem, dane-se. Então, esta é uma opção de gênero literário. Mas a partir do momento em que você escolheu uma linha, o restante do que você escreve ou narra vai ter que ser coerente com aquilo, senão não funciona. Você não pode passar de um nível para o outro. Então, eu sugiro que estudem esse meu livretinho dos gêneros literários, E, de cara, aprendam a distinguir qual é o gênero daquilo que vocês estão lendo, porque é o gênero que vai determinar o que você pode esperar daquilo. Quantas vezes você não vê julgamentos errados proferidos sobre livros ou quaisquer escritos, porque simplesmente o crítico ou o leitor não sabe qual é o gênero que aquilo pertence. Por exemplo, quantas vezes, mas isso vai acontecer milhares de vezes, né? O sujeito lê um artigo meu, diz, ah, ele não deu as fontes. Eu digo, você pensa que eu estou escrevendo o quê? Um estudo acadêmico? Né? O jornalismo, citação das fontes, é meramente opcional. Mas o cara não sabe o que é jornalismo. Né? Então, é claro que eu posso ter as fontes, se me pedir, eu posso até dar, mas num artigo de jornal, você, se você for citar todas as fontes, vai comer metade do seu espaço. E em jornal você tem um espaço determinado. Para os artigos que eu escrevo no Diário do Comércio, você tem 5.500 toques, sinais, entre sinais e letras e espaços. Não pode passar disso. E eu procuro fazer com que esteja gastado até o último pedacinho que eu possa. Bom, se eu vou citar um livro com editora, data, etc., etc., comi uma linha e meia. Dois, comi três linhas. Então, qualquer jornalista profissional sabe disso, mas a pessoa que lê não sabe qual é o gênero. Então, vai fazer uma cobrança indevida e, naturalmente, um julgamento errado. Bom, aí o problema do gênero literário, vou dizer, eu já resolvi, quer dizer, já escrevi lá um manualzinho, já dá para simplesmente seguir aqui. Então, aí você já tem três chaves classificatórias. Você tem o da importância subjetiva, quer dizer, sem o qual não dá para fazer mais nada, porque se você nem sabe qual é o valor que a coisa subjetiva, o valor que a coisa tem para você, então você realmente não sabe nada a respeito. Em segundo lugar, tem a gradação da credibilidade objetiva, que não coincide necessariamente com a primeira. Quer dizer, pode ter coisas que para você são de um valor extraordinário, que são, vamos dizer, aquilo que você mais crê, que é a base da sua vida, mas que você não tem certeza alguma. Não é isso? E pode ter outra coisa que você tenha certeza absoluta, mas que não tem valor para você. Tá certo? Então, na medida que você tem duas chaves, tá certo? Você tem uma série de relações entre elas, você tem uma série de classificações secundárias que aparecem da simples comparação entre as os resultados da aplicação das duas chaves. Com os gêneros literários, você tem uma terceira. Agora, existe uma que é absolutamente fundamental, que é um negócio que se chama sistema das ciências. O sistema das ciências, o sistema dos conhecimentos humanos. Por exemplo, se você entra numa universidade, e você vai ver que existe um departamento disso, um departamento daquilo. Né? Tem um departamento de letras, tem um departamento de filosofia, tem um departamento de ciências exatas, tem um departamento de ciências biológicas, tem isso? E muito bem. Essa distinção é meramente administrativa. Tá certo? Isto quer dizer que entre as disciplinas estudadas aqui e as estudadas ali, pode haver uma série de mediações e de terrenos disputados. Não é isso? Por exemplo, se você lê o livro do Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, sobretudo a filosofia do direito, você verá que houve décadas de discussão sobre qual é propriamente o terreno do direito. Ou onde não dá para distinguir entre o que é direito, o que é sociologia, o que é economia, o que é ética, etc., etc. Então, isso quer dizer que o terreno das ciências não é uma coisa, não é um problema que vem resolvido. E você saber exatamente quais são as principais classificações dos conhecimentos humanos que existem atualmente e quais são os problemas e as dificuldades que existem no meio dessas classificações, tá certo? É uma coisa que vai adiantar o expediente formidavelmente quando você for estudar qualquer obra em particular ou qualquer tema em particular. Note que tudo que eu estou falando são distinções meramente formais. E, de certo modo, são preliminares à aquisição dos conteúdos. Está entendendo? Por exemplo, para você classificar uma biblioteca inteira, você... algo a respeito dos livros você precisa saber, mas você não precisa tê-los lido inteiros. Então, claro que a aquisição dessas chaves formais, ela, por sua vez, necessita algum estudo. Mas eu estou dizendo, se vocês concederem a estes assuntos que eu estou falando, a essas chaves, algum tempo, vocês verão que daí para dentro a aquisição de conteúdo se torna enormemente mais fácil. Ainda com a seguinte vantagem, de que você não está adquirindo um conhecimento especializado antes de você saber de que gênero a espécie é. É evidente que todo conhecimento sério é um conhecimento especializado. Porém, se o cara não sabe de que gênero é a espécie, ele realmente não sabe nada. E isso acontece, por exemplo, nas universidades brasileiras, acontece em 100% dos casos. Ou seja, o indivíduo não sabe onde, dentro do universo da cultura, está aquilo que ele está estudando. Então, quer dizer, mesmo que ele saiba tudo o que ali se ensina, ele não pode entender nada. É impossível entender o que quer que seja. Porque ele vai tomar a distinção daquela disciplina como se fosse uma coisa objetiva que vem da própria natureza das coisas e não vai entender que aquilo saiu de uma série de discussões e decisões que foram tomadas, decisões que podem inclusive ter sido erradas. Então, isso quer dizer que para você ser um bom profissional num ramo especializado, você precisa ter uma imensa cultura geral? Claro que não, mas você precisa ter essas chaves classificatórias para você saber onde você está. E, se for preciso, você retroagir desde a sua especialidade até o tronco de onde aquilo saiu. Então, você acompanhar, por exemplo, as discussões que aparecem no período de formação das ciências. Ou seja, a ciência está em busca do seu objeto e tentando compreender quais são as distinções entre ele e os objetos circundantes, porque se você não tem essa distinção, você não pode ter um método específico para estudar aquilo. Então, quer dizer, uma ciência começa com a discussão, com a busca do seu objeto. E, na origem da ciência, você vai ver que a origem é sempre a confusão entre objetos distintos. Por exemplo, nós sabemos que existe um livro da geometria de Euclides. A partir do momento em que Euclides escreveu aquele livro, então, o objeto chamado geometria está perfeitamente delimitado. Você não confunde a geometria, por exemplo, com a agrimensura. Mas antes confundia. Isso quer dizer que o objeto chamado geometria, ele não veio pronto. Foi necessário distingui-lo de muitas outras atividades que antes se mesclavam com a geometria. Muito bem, a partir da hora que delimitou, disse, bom, agora sabemos o que é geometria e não confundimos mais com o resto. Está resolvido o problema? Falo, não. Não está. Porque na própria maneira de você distinguir o objeto, você tem que partir de certos princípios que transcendem o horizonte daquela ciência. E a relação entre a ciência e os princípios nunca está totalmente esclarecida. Por exemplo, não é possível você criar uma geometria sem você ter uma noção do que é espaço. Mas espaço é uma noção geométrica? Não. A noção do espaço transcende infinitamente a geometria. Então, isso quer dizer que o primeiro sujeito que delimitou o campo da geometria, ele partiu de elementos que não eram geométricos. Por exemplo, pode haver geometria sem a dedução lógico-analítica? Não. Mas a dedução lógico-analítica depende da geometria para o que quer que seja? Não, ela é um conceito lógico. Você pode aprender a lógica inteira sem saber nada de geometria? Então, isso quer dizer que na delimitação, primeira delimitação da ciência, você já está usando elementos que você colheu de outros conhecimentos, de outras ciências, que a partir dali não podem ser julgados pelos critérios da própria ciência que você está fundando. Por exemplo, quando Emile Durkheim, no livro As Regras do Método Sociológico, ele delimita a sociologia como estudo dos fatos sociais. E, em seguida, define o que é fato social. Ele diz, bom, mas ele não discute a noção de fato. Essa noção de fato, ela recebe de uma tradição lógico-metafísica de milênios. E uma vez que ele aceitou essa noção e a usou como princípio para fundar uma nova ciência, essa ciência não pode retroagir sobre a noção de fato. Quer dizer, a discussão do que é um fato e do que não é, não faz parte da sociologia. E você pode dizer que essa discussão está totalmente resolvida a partir do momento em que Emile Durkheim funda a sociologia? Fala, não, 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 a questão continua, filosoficamente você continua discutindo. O que é um fato e até se existem fatos. Por exemplo, no Tractatus Lógico-Filosóficos, Ludwig Wittgenstein define o fato como alteração de um estado de coisas. Então, eu digo, isso aí dá muito pano para a manga. Porque logo que eu li isso, eu me perguntei, mas quer dizer que se um estado de coisas não muda, ele deixa de ser um fato? Por exemplo, aqui temos uma montanha, ela nunca saiu do lugar. Ela deixa de ser um fato só porque não aconteceu nada com ela? Então é um problema a definição de fato, mesmo para uma mente poderosa como Ludwig Wittgenstein, não é uma coisa tão fácil. Então, isso quer dizer que os territórios das ciências são entidades mais ou menos móveis e que estão permanentemente se mesclando e entrando em estado de crise. E que só se você tiver uma visão do estado geral, vamos dizer, da estrutura das ciências num determinado momento histórico, daí você entende o que é cada uma das ciências. Porque nunca se trata, vamos dizer, de uma distinção entre objetos físicos tão distintos, por exemplo, quanto esta mesa é do chão em que ela se apoia. Nunca é assim. Então, o conhecimento do sistema da ciência, do sistema dos conhecimentos humanos, é a condição preliminar indispensável para que você entenda cada uma das ciências ou cada um dos ramos de estudo. É mais importante você ter essa chave classificatória geral do que você conhecer qualquer uma das ciências em particular.
Professor, essa ordenação dos livros, de modo geral, é possível fazer por meio da leitura inspecional do Mortimer Adler?
Ah, é o que você vai ter que fazer, claro, essa leitura inspecional. Tá certo? Então, sei lá, eu tenho na minha biblioteca, eu acho que eu tenho uns 7, 8 mil livros, De pelo menos metade deles eu só fiz leitura inspecional. Quer dizer, eu li o índice, li o prefácio, li a conclusão, um pedacinho no meio, eu sei do que se trata. Ele está lá, quando eu precisar eu vou lá. Eu não estou perdido. Mas eu não conheço o conteúdo. Eu só conheço a posição esquemática dele no conjunto. Agora, conhecer a posição esquemática de tudo no conjunto é muito mais importante do que você conhecer cada uma das ciências em particular. Está entendendo? Então, vocês ouviram alguém, alguma universidade, alguém ensinar uma coisa dessa? Nunca, ninguém faz. Eu digo, sem isto, você não entende nada. Ou seja, Isto que eu estou ensinando para vocês é a base de qualquer estudo universitário do que quer que seja. Né? Por isso que eu afirmo taxativamente, não há ensino universitário no Brasil. A noção de universidade sai de um duplo sentido da palavra universitas. Então, em primeiro lugar, essa palavra designava o universo dos professores e alunos, quer dizer, a classe letrada de modo geral. Depois adquiriu o sentido universitas scientiarum et literarum. Quer dizer, universidade é o universo das ciências e das letras. Então, evidentemente, algo da estrutura da universidade você conhece. Mas experimente fazer um teste. Você vai numa universidade, qualquer universidade de São Paulo, e pega um aluno qualquer, pega lá um aluno de biologia e diga, me descreva a estrutura desta universidade, a divisão dos departamentos, etc, etc. A maior parte deles não sabe nem isto. Ou seja, ele não sabe onde está o departamento dele, ele só sabe estar fisicamente, ele sabe chegar lá. Agora, você pode aprofundar a pesquisa e dizer, por que, que a divisão é essa? Quem determinou que seria assim e por que fizeram? Ah, bom, aí 100% não sabe. 100% não dos alunos, dos professores. E daí você pode fazer uma pergunta, bom, mas a divisão não poderia ser outra? Pô, aí os outros vão entrar no estado de perplexidade total. E daí você faz a pergunta decisiva. Você tem certeza que essa divisão em departamentos coincide com as divisões objetivas dos objetos estudados? Pronto, aí acabou. Você matou o cara. Então, é por isso que eu digo para você, não há um único estudante universitário no Brasil. E não há uma única universidade no Brasil. Porque ser um estudante universitário é saber isto. Senão você é a mesma coisa, estou estudando uma escola isolada. Eu faço aqui uma escola de corte e costura. E as meninas vão estudar ali. Elas não precisam saber qual é a relação da corte e costura com a ciência econômica, com a engenharia, com a filosofia. Não, elas só vão estudar corte e costura. Então é uma escolinha profissional. Então, no Brasil, na melhor das hipóteses, você tem escolinhas profissionais.
Poderia pegar a classificação do Aristóteles? Né?
Não, existem milhões de divisões diferentes. Nenhuma delas resolve o problema nunca. Mas você ter uma visão, fazer da dificuldade geral das classificações, você ter uma visão geral do que é possível o ser humano saber num determinado momento histórico. Entenderam? E se você não tem isso, você não tem nada. Você está realmente estudando corte e costura. Está compreendendo? Então, é evidente que não pode haver corte e costura se não existem tecidos e linhas. Não é verdade? Se não existisse tecido nem linha, ninguém poderia aprender corte e costura. Não pode haver tecidos sem haver uma indústria têxtil. A mulher que está aprendendo corte e costura precisa saber alguma coisa a respeito da indústria têxtil? Absolutamente nada. Ou seja, ela desenvolve a atividade dela dentro de um panorama do qual ela ignora tudo. Então, isso é o contrário do estudante universitário. O sujeito que sabe apenas desempenhar a sua tarefa, mas não sabe quais são as bases sociais, econômicas, intelectuais, etc., dela, e não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, é apenas um trabalhador braçal. Não é um universitário jamais. Quer dizer, ser um universitário é exatamente saber onde está aquilo que você está estudando. Pô. É claro que você precisará conhecer a sua disciplina própria em profundidade. Mas se você não sabe onde ela está, então não é o que quer dizer, você não sabe nada a respeito dela. Porque você não sabe graduar o valor daqueles conhecimentos. E você não sabe a importância dela para as disciplinas circunvizinhas. Ora, qualquer conhecimento importante que seja alcançado em qualquer ciência ele necessariamente tem importância para a ciência circunvizinha, por quê? Porque ele vai ser usado, né, por profissionais de outras áreas que não irão verificar em profundidade o que você diz, por quê? Porque elas partem do princípio de que você é um profissional e sabe o que está dizendo. Está compreendendo? Por exemplo, sei lá, um médico que está estudando, tem lá, está atendendo um paciente que está com uma determinada doença, tá certo? Bom, e ele sabe que dessa doença existe, por exemplo, uma certa proporção de casos que são autorremissíveis, curam sozinho. Então, até isso, a história do Darcy Ribeiro, quando ele foi internado com câncer, o médico informou para ele, não, nesse caso tem 32% de autorremissão. Ele disse, estou nessa, e foi para casa. E sarou. Então, muito bem. O médico, ele conta com essa informação. Mas ele precisa tê-la produzido por si mesmo? Ele precisa ser um profissional da estatística, da epidemiologia? De maneira alguma. Porque ele conta que um outro profissional, confiável, produziu aquilo. Então, o que uma ciência produz tem de servir de base para o que outras ciências estão estudando, senão tudo para de funcionar. Está compreendendo? Então, por exemplo, se você estuda direito, bom, você tem que, direito criminal, algo você tem que saber sobre a psicologia da mente criminosa, não tem que saber. Só que você precisa ter produzido esse conhecimento pessoalmente. Você precisa ser um psiquiatra também? Claro que não. Então você confia na informação que recebeu de outro profissional universitário. Está entendendo? Toda e qualquer atividade científica se apoia em conhecimentos que vêm de fora, produzidos por outros profissionais. É? Então isso quer dizer, se você não sabe qual é a importância relativa que o conhecimento que você está produzindo tem para as outras ciências, você não é capaz de avaliá-lo. Pode ser que aquilo que lhe custou anos de aprendizado e de pesquisa não sirva para absolutamente nada e não tenha importância alguma. E pode ser que seja uma coisa decisiva. E você não sabe avaliar o que você tem na mão, então onde você está? Você está na história do, como é, do covinho, um cotô, pouco voo, você está entendendo? Né? Sabe a história, né? O japonês levou a pancada na cabeça, acordou. Do covinho, quer dizer, onde, de onde eu vim, Onkotô, onde que eu estou e pouco vou, para onde eu vou. É certo? Então, eu digo, se não existe esta clara consciência do sistema da ciência e da sua articulação, não há ensino universitário algum. E é claro que o estudo do problema do sistema da ciência, ele é em si mesmo uma especialidade e das mais difíceis. Mas eu sugiro que você dedique a essa especialidade algum tempo antes de você entrar nos conteúdos de qualquer ciência em particular. Bom, se você já tiver aprendido essas quatro coisas, primeiro, a ordenação da importância subjetiva do conhecimento. Segundo, a gradação de credibilidade, valor do conhecimento. Terceiro, o gênero literário no qual as coisas se expressam. E quarto, o lugar daquele negócio do sistema da ciência, você já é um homem eruditíssimo, sem ter estudado nada em particular. É? E note bem que este estudo, ele em si mesmo, é difícil e complexo. Não, o número de chaves não acaba mais. Não acaba mais. Amanhã eu vou entrar em outras chaves mais específicas com relação a cada área em particular. Tá certo? Mas, sistema da ciência, é um nome, pode ter outro nome que você queira. O sistema da ciência não coincide necessariamente com a estrutura administrativa das universidades. Não coincide com a ordem das bibliotecas. Porque cada uma dessas outras chaves classificatórias, ela atende a um outro objetivo que não é este nosso. Por exemplo, a ordem das bibliotecas é simplesmente para facilitar você encontrar os livros. Não é isso? Sem contar que a ordenação de uma biblioteca não precisa necessariamente atender aos cânones gerais da biblioteconomia. Então, se você for na minha biblioteca, você vai ver que existe uma certa divisão por assuntos. Porém, tem um pedaço que está tudo misturado. Mas o que é isso? Bom, aqueles são, por exemplo, eu tenho aqui da minha esquerda o conjunto dos livros que eu uso para minha pesquisa da mente revolucionária. Aquilo pode vir de qualquer lugar, de qualquer ciência. Então está tudo misturado, mas é de acordo com a minha conveniência. Não é isso? Isso não quer dizer que a ordenação por assunto esteja bonitinha, não está não. Mas eu conheço pessoas que arrumam a sua biblioteca de acordo com a classificação decimal de Dewey. Bom, isso significa que não usa a biblioteca para absolutamente nada. Porque a hora que ele for, essa classificação foi feita para um usuário genérico. Ou seja, qualquer pessoa, com qualquer finalidade, entra na biblioteca e vai encontrar os livros dessa maneira. Não é para um usuário específico, que é o dono da biblioteca. Se for para um usuário específico, então ele tem que saber, eu tenho essa biblioteca para quê? É só para enfeitar, só para dizer que eu sou um sujeito erudito? Pode ser, se for para isso também. A biblioteca só para mostrar para as pessoas. Pode fazer. Pode ser uma biblioteca de biblioma. É outra coisa. A minha biblioteca, bom, é a biblioteca do pesquisador. Então, tem que estar de acordo com as conveniências da minha pesquisa e não com uma ordem abstrata qualquer. Tá certo? Também, daí surge um problema terrível. A ordem, o sistema dos conhecimentos correspondem com a divisão objetiva dos entes no mundo real? Ou, como dizia Husserl, corresponde com a divisão das diferentes ontologias regionais? Aqui tem uma ciência que estuda isso, ali outra que estuda aquilo. Esta diferenciação entre este objeto e aquele objeto existe apenas no método da ciência, ou há uma distinção objetiva, real, entre os objetos? Então, é uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que entre esses objetos existe um abismo ontológico real. Nada do que você estude sobre um poderá fundamentar nenhuma conclusão que você tire sobre o outro. No entanto, às vezes existem interseções que do objeto de uma ciência você tira conclusão sobre outra. E existe, vamos dizer, o famoso problema da técnica, que eu já abordei em outras aulas, que eu digo que qualquer objeto técnico, ele condensa em si elementos cognitivos de proveniência variada, tirados de ciências incomunicáveis entre si, onde não há nenhum princípio comum. Por exemplo, aqui é um negócio chamado computador. Aqui o primeiro elemento que entra aqui é um negócio chamado código binário. Sem código binário não tem computador. Não é isso? Ah, bom, mas existe o tal negócio do circuito integrado. Do código binário, você pode deduzir alguma coisa para a construção do circuito integrado? Nada. E vice-versa, também não. Isso quer dizer que o negro tem que inventar uma maneira de articular o circuito integrado com o código binário. Ou seja, fazer com que a circulação de eletricidade ali represente para ele, signifique para ele, alguma coisa do código binário, como poderia significar letras ou qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, existem elementos de metalurgia, que também não podem ser deduzidos do circuito integrado e nem do código binário. Existe a química dos plásticos, não é isto? Existe a ergonomia, que deriva da anatomia, da fisiologia, ou seja, as teclas elas têm que ter o tamanho do dedo humano, você não pode fazer teclas desse tamanho e nem teclas microscópicas. O que determina o tamanho das teclas tem algo a ver com o código binário, com o circuito integrado, com a metalurgia ou com a química dos plásticos? Absolutamente nada. Não há princípios comuns dos quais você possa deduzir os conteúdos dessas várias ciências. Elas estão tão separadas quanto os triângulos estão separados dos leões. Está entendendo? Mas nem todas as ciências estão separadas assim. Por exemplo, a química não está muito separada da física. Ou seja, aquilo que a física descobre influencia o que a química pode estudar ou não. Então, isso quer dizer que entre as várias ciências existe, desde a separação abissal até a contiguidade, a mescla e a fusão. Saber isto é você ter um mapa daquilo que se conhece num determinado momento histórico, aquele no qual você vive. Se você fosse conhecer o conteúdo dessa ciência, de bom, só se você fosse Deus. Mas, formalmente, conhecer a estrutura, a ordem e a articulação comum é obrigatório saber. Não é isso? Assim como, vamos dizer, numa biblioteca, você não pode exigir que o bibliotecário tenha lido todos os livros, mas ele tem que saber onde eles estão e mais ou menos sobre o que eles versam. Não é isso? Então, o que eu estou dando aqui para vocês assim, é a base de todo e qualquer conhecimento que mereça o nome de universitário. Então, por incrível que pareça, isso está sendo dado por um elemento, um indivíduo que é totalmente alheio à Universidade Brasileira. E eu só tenho esse conhecimento porque eu sou alheio à Universidade Brasileira. Se eu tivesse ido lá, eu não teria adquirido essas coisas. E eu as adquiri porque eu coloquei o problema da autoeducação para mim mesmo quando eu era muito jovem. Falei, o que que eu preciso saber para entender alguma coisa daquilo que eu mesmo estou falando? E essas classificações, essa coisa, eu comecei a especular isso muito jovem ainda. E claro que depois a gente desenvolveu muita coisa, como o que apareceu no negócio dos quatro discursos, etc. Mas eu garanto para você, por exemplo, os quatro níveis de credibilidade, eu já conhecia eles muitos anos antes de ler Aristóteles. E se eu não os conhecesse, eu não os teria reconhecido em Aristóteles. E eu os conheci do esforço de classificar aquilo que eu mesmo sabia. Eu digo, bom, então, antes de dar uma opinião, vejamos quanto eu acredito nela. Quando eu era mais jovem, eu era conhecido no meio pelo seguinte, eu era o cara que nunca dava nenhum palpite. Eu ficava sempre quietinho. Quando dava discussão, as coisas... Daí alguém falou, quero saber a sua opinião. Falo, mas você tem certeza que você quer saber a minha opinião? Quanto tempo você vai me dar para eu explicar a minha opinião? Meia hora. Falo, ah, tá bom, meia hora já tá bom. Agora você fica quieto e escuta o que eu vou dizer. Quer dizer, ou eu analisava as coisas seriamente, ou então eu ficava quieto. Eu não entrava em bate-boca. Então, isso aí, na verdade, me deu até um certo prestígio. Que era um sujeito que mais ou menos sabia o que estava falando. Na barbearia que eu costumava frequentar, às vezes surgia alguma discussão e os caras não sabiam, daí eles falavam assim, ah, o professor sabe. O cara perguntar para mim, eu já chamava de professor e deve ser professor. Por quê? Porque eu levava as coisas a sério. E se eu não sabia, eu falava, não sei, não tenho a menor ideia. A distinção entre que você sabe o que não sabe não é uma coisa básica? Uma outra classificação que você pode fazer é o que eu tirei do livro do Jean Fourastier, Les Conditions de l'Esprit Scientifique, um livro maravilhoso, absoluto, que eu recomendo a leitura. Aí está aí uma sugestão para a vida editorial, que é o que ele chama o mapa da ignorância. Que é você classificar o que lhe falta saber para entender alguma coisa que você quer entender. Então, isso aqui também É básico para você iniciar qualquer pesquisa. Se você ignora tudo, aí que diz Aristóteles, todo conhecimento parte de algum outro conhecimento. Então, você vai adquirir um conhecimento completo a partir do conhecimento incompleto. O conhecimento incompleto é constituído, sobretudo, de imaginações e dúvidas. Mas quais são as dúvidas? E que informações você teria de adquirir para responder essas dúvidas? Isso aqui é muito importante, e eu percebi isso muitos anos antes de ter lido Jean Forestier, por ter trabalhado, começado na vida, trabalhando com um repórter. E o repórter, quando sai para a rua, ele tem que levar uma lista de dúvidas. Ele tem uma informação preliminar sobre alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, quanto aumentou o custo de vida no último mês? Você sai para fazer uma matéria sobre isso. Fala, bom, em primeiro lugar, você precisa saber que existe custo de vida. Eu preciso ter alguma ideia de quantas coisas custavam na véspera. E eu preciso saber onde estão as pessoas que estudam isso. E eu preciso ter uma série de elementos comparativos. Então, eu saio com uma lista de perguntas. Não sai no vazio. A lista de perguntas, então, é o quê? É o mapa da minha ignorância a respeito daquele ponto. Isso, em jornalismo, chama-se pauta. O que é a pauta? É um mapa da ignorância de um ponto específico. Mas você pode progredir e fazer o mapa da ignorância do conjunto dos assuntos que você está estudando. Então, às vezes a pessoa pergunta, o que eu devo ler? Eu digo, ei, você saltou sobre muitas perguntas. O que você deve ler? Eu digo, bom, você já sabe mais ou menos o que você quer estudar? Você sabe onde está aquilo? Você sabe quais são os limites e possibilidades daquilo? Enfim, por fim, você fez o mapa da sua ignorância a respeito? Não, então como é que eu vou dizer o que você deve ler? Afinal, ler é apenas uma maneira de adquirir conhecimento, existem muitas outras. A que eu mais gosto não é ler, é perguntar. Eu adoro quando eu encontro alguém que sabe alguma coisa e que me dispensa de ler aquele negócio. Então, inclusive, quer dizer, o meu interesse por filosofia nasceu de um dia que o sujeito fez isso comigo. Ele tinha estudado o livro do Heidegger, que é isto, a metafísica. E ele disse, senta aí que eu vou te explicar o que está nesse livro. Ele contou todo o livro com começo, meio e fim. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, pô, agora não preciso ler o livro. É como se eu tivesse lido, eu já sei tudo. Eu posso ler o livro seguinte. Então eu vou ler um outro livro do Heidegger. E eu posso entender melhor, porque você já me explicou esse. Então, perguntar é uma maneira de você saber as coisas. A outra é simplesmente você observar e contar para você mesmo o que você sabe. Enfim, o livro ele entra no fim do processo. Para você chegar a ler com proveito algum livro, tem muita coisa que você precisa saber. Existe também outro elemento que se chama antecipação. É você tentar imaginar como é o objeto que você ainda não conhece e que você vai tentar estudar. Por que você fazer isso? Porque daí você tem uma superfície de contraste. Se você não imagina nada, então as coisas não têm valor e não têm importância para você. Mas você se imagina que é um dos... Bom, imagino que é assim, vamos ver se é. Opa, a visão que você vai ter já é muito mais nítida. Então, a partir do mapa da ignorância, você pode fazer as suas conjeturas sobre o que você vai aprender e até sobre o livro que você vai ler. Então, você pode chegar no livro dizendo, aposto que esse sujeito vai dizer tal ou qual coisa. Na verdade, ele diz um negócio completamente diferente. Eu digo, opa, ficou muito mais claro. Estão entendendo? Então, tudo isso que eu estou falando não implica nenhum conhecimento material, quer dizer, do conteúdo das várias disciplinas. Mas essas chaves classificatórias, elas são uma disciplina em si mesmas, que é O quê? Os princípios da educação universitária, meu Deus do céu. Os princípios constitutivos da ideia mesma de universidade. A ideia da universidade está intrinsecamente ligada à ideia do sistema das ciências. Tá? Então, por hoje vamos parar por aqui. Tem pergunta? Passa.
O senhor fala que a gente precisa fazer a classificação e entender as coisas dentro dos seus lugares. Existe uma maneira, cada um tem que encontrar a sua forma de.
Não, não, não. Você tem que saber, você tem que procurar a informação que existe a respeito. Desde a primeira classificação que existe. Em Platão você tem um rudimento de classificação, em Aristóteles você tem outro. Depois você tem a estrutura das universidades medievais, tem a estrutura das universidades modernas. Procure se informar sobre isso. Quem organizou essa universidade e por que ele fez assim? Quer dizer, no fim você vai ter que inventar uma classificação que sirva para você. Mesmo essa classificação vai estar constantemente mudando. Mas você não pode operar no vazio. Você vai ter que ter algum material. Então, por exemplo, experimente pegar um organograma de universidade. Não é bom? Então, por exemplo, quando o Eugen Rosenstock veio para os Estados Unidos e foi procurar emprego na universidade, os caras ficaram desesperados porque eles não sabiam onde colocá-lo. Porque ele articulava muitas disciplinas diferentes e não estava formalmente vinculada a nenhuma delas. Então, na Alemanha ele dava aula na faculdade de Direito, mas o que ele fazia era misturava teologia com filosofia, com sociologia, etc. Então, aqui a divisão era muito mais rígida do que na Alemanha. Então, lá ele disse, não, põe uma faculdade qualquer, o cara se vira. Mas aqui não, aqui tinha que corresponder direitinho. O próprio Erich Wegener, ele conta que quando ele ficou anos lecionando aqui, daí ele foi para a Alemanha. Mas já não era a velha Alemanha, tradição universitária, a Alemanha moderna. E chegou lá e foi falar na faculdade de ciência política. E, teoricamente, o tema era ciência política. E os camaradas ouviram aquilo e disse, mas do que é isso que ele está falando? Ele não falou de soberania, ele não falou de legitimidade, ele não falou de estrutura do Estado. Que disciplina é essa? Então, quer dizer que não correspondia à divisão do objeto tal como estava consagrado naquela universidade. Nem por isso o objeto deixava de existir. Você pode levantar questões que não tem como ser respondidas dentro da esfera de uma disciplina em particular. Por exemplo, quando ele pergunta, quando ele tenta escrever o livro História das Ideias Políticas, e daí a conclusão fala, peraí, mas não existem ideias políticas. Existem situações, experiências humanas que os caras vagamente expressam através dessas ideias. Então nós temos que tentar fazer uma história dessas experiências. Então, aí entra a psicologia da percepção, entra a memória afetiva do próprio Erich Wegener, entra tudo isso, fala, bom, mas isso aí pertence a que disciplina? Você não pode nem dizer que é um negócio interdisciplinar, porque para ser interdisciplinar, seria preciso que cada aspecto estivesse já elaborado por uma ciência particular, e às vezes não está. Como é? Não, você está abrindo uma nova ciência. Na técnica, isso não é uma técnica, por quê? Na técnica você não tem a menor ambição de articular intelectualmente os vários aspectos da coisa. Você só articula fisicamente. Este objeto condensa em si inumeráveis conhecimentos que não têm conexão entre si, e não respondem a um princípio comum e nem jamais poderão responder. Mas se você está fazendo uma ciência, não, você está procurando um princípio comum. Só que esse princípio não pertence nem a esta ciência, nem àquela, nem àquela. Então, estou fundando uma outra ciência. Tem um objeto novo que não estava abrangido nas ciências anteriores. Não, mas isso é uma outra coisa. Quer dizer, não era o que o Erich Feuerbach estava tentando fazer. Ele não estava tentando expor a técnica filosófica, ele estava tentando tratar de determinados problemas filosóficos específicos, né? E tratá-los num nível onde é difícil você saber onde termina o tratamento filosófico, onde começa a ciência política. Não dá para saber. Porque é da natureza do objeto mesmo. O objeto, ele existe na realidade e ele não foi, né, generoso o suficiente para consentir em se definir de acordo com as disciplinas existentes. Ele misturou tudo. Em geral, a divisão das disciplinas é um problema gravíssimo. Porque, no instante, quanto mais claramente você delimita o objeto de uma ciência, menos ele pode corresponder a um objeto real. Porque você só está estudando um aspecto dele, aspecto considerado abstrativamente, sem levar em conta os outros. E este objeto, considerado abstrativamente, ele não pode existir na realidade. Então, vamos dizer, essa tensão entre o objeto das ciências e o fato concreto é uma coisa que ninguém pode perder de vista. Mas hoje em dia se tornou obrigatório perder de vista. Se tornou quase obrigatório o idiota universitário acreditar que o objeto da ciência dele existe. E é até mais real do que o fato concreto. O número de imbecis que procede assim é um negócio abismante. O que é isso? Vamos dizer, é a espécie sem gênero. Eu não sou contra a ciência especializada, ao contrário, você tem que, se não é especializado, não é sério, você é apenas um generalista que está dando opinião sobre tudo. Então, tem que ser especializado, mas você tem que saber de onde sai a espécie do quê. Você está entendendo? Mas se você não sabe, né, que maçã não é uma espécie de bife, por mais que você saiba sobre a maçã, você não vai entender nada. Então, a espécie sai de um tronco, que é o gênero. Né? Mas o pior dos erros é você tomar o conjunto da ciência que você está estudando como se ele fosse uma realidade. Quando ele só se torna uma realidade quando reencaixado na concreção dos vários elementos que compõem o objeto. Por exemplo, vamos supor, há um crime. Você pode estudar o crime só do aspecto jurídico? Algum crime é compreensível só para o aspecto jurídico? Não. Naturalmente, ele tem um aspecto psicológico, um aspecto sociológico, né? Um aspecto físico, alguma coisa deve acontecer no mundo físico, não existe o crime abstrato, né? E assim por diante. E ainda vai ter aspectos que não são estudados por nenhuma ciência em particular. Se você pegar, por exemplo, a seleção da arma do crime, que arma o sujeito usou e por que, que ele usou? A multidão de conhecimentos que você precisa responder a essa simples pergunta não está abarcada em nenhuma ciência em particular. Por exemplo, se você diz, vou estudar a psicologia do crime, ela vai explicar para não. Você pode estudar a psicologia do crime o quanto você queira, e ela não vai explicar por que, que havia esta arma disponível naquele lugar. Diga.
Para corrigir isto, que o Mário Ferreira dos Santos criou a filosofia concreta como uma síntese inicial analítica e depois...
Bom, a ideia dele era fazer algo que já é mais do que eu estou fazendo. Ele estava tentando elaborar esse sentido da concretude como uma disciplina filosófica. E não é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou só dando umas dicas práticas de educação. Então, quer dizer, no sentido de dica prática, nós não podemos aperfeiçoar isso até o nível conceitual que ele trata. Não dá para fazer isso. Se você tentar, daí vai empacar tudo. Então, você está falando a mesma coisa que o Mário Ferreira dos Santos? Eu falo, não. É parecido, mas não é a mesma coisa. Pode, mas o Feuerstein ainda está, ele ainda é devedor do socioconstrutivismo sob muitos aspectos. Né? Eu, sinceramente, eu acho que a minha técnica funciona mais do que a do Feuerstein para os fins que eu estou colocando. Quer dizer, eu não estou trabalhando com crianças, eu não seria um professor de crianças jamais na minha vida. Que horror disso. Da aula para gente de 7, 8 anos. Então, assim, a minha ideia é pegar, vamos dizer, uma pessoa, o jovem adulto, de nível universitário, e trabalhar com essa gente. E, nesse sentido, vamos dizer, eu sei, tenho certeza, por experiência confirma, que o que eu estou ensinando desperta a inteligência da pessoa. Desperta e potencializa muito. E não sei se nesse nível o Feuerstein seria de alguma ajuda. Né? Ele é para casos muito mais desesperados, pegar um cara mongoloide, retardado, e fazer o cara aprender matemática. Bom, ele sabe fazer isso, eu não sei fazer. Mas também não é isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém aqui é mongoloide. Chegar um aluno retardado e falar, bom, estou lascado, não posso trabalhar com mongoloide, porque precisa conhecimento especializado que eu não tenho. Então, supondo, se são pessoas de inteligência normal, e que estão travadas por fatores culturais e não por fatores constitutivos dela. Se o sujeito chegar aqui, eu vejo que ele tem, sei lá, o problema dele é uma neurose obsessiva compulsiva, uma paranoia, eu falo, bom, eu não posso tratar de você, eu não sou psicólogo clínico, né? Conheço alguma coisa a respeito, mas não tenho a prática. E pior, eu teria horror de ser psicólogo clínico. Né? Eu tinha muita admiração para o Dr. Miller, mas eu falava, eu jamais faria isso que ele está fazendo. Né? Ele tem paciência com o louco. Quer dizer, o que é uma vocação? A vocação é uma coisa, é algo para o qual você tem uma resistência específica. A minha resistência específica é a burrice humana. A burrice humana. Eu aguento doses de burrice. Às vezes a pessoa diz, professor, não sei como o senhor tem paciência de explicar isso. Eu aguento a quantidade ilimitada de burrice e vou lá explicar de novo. Não me faz mal isso, entendeu? Mas, para loucura, tal, significa, não tenho resistência para isso. É? Agora, o Dr. Miller fica 16 horas por dia sentado lá, só tratando de fantasia, de loucura. Né? Assim como, sei lá, um cara para ser médico num hospital. É? Eu fico meia hora no hospital, já quero vomitar, porra. Agora, o cara fica lá o dia inteiro. Então, a verdadeira vocação, assim, implica que você tem uma resistência para um determinado fator negativo que você é capaz de enfrentar com serenidade sem que te faça mal. Não é isso? Então, a vocação não tem nada a ver com o gosto, porque não é uma questão de prazer, porque, quer dizer, você só vai fazer as coisas quando elas te dão prazer. Né? Não. É, você curte o prazer e você enfrenta a dor sem que a coisa lhe faça mal. Então, se a sua ponto de resistência é a burrice, é a ignorância, então você é um educador, que é o que eu sou.
Olá. Oi. Falando em burrice, você lembra aquela aula no Rio de Janeiro, na Universidade da Cidade? Já estavam uns 10 na aula, chegou um sujeito também burrice, e você tentou fazer entender que pelo menos estava presente, até isso me negou. Daí ele perguntou assim, professor, você é burro.
É, exatamente.
Fora que eu tenho.
não é nada, é normal. Como assim? Tem... Normal da sociedade brasileira, que é burrice. Então, eu tenho muita paciência com a burrice. Muita, 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 muita. E ela não me faz mal. Agora, quando é burrice patológica, você vê aquela que é uma limitação cerebral que o nego tem, daí eu fico desesperado, porque eu não sei o que fazer. Eu estou falando uma burrice cultural, quer dizer, são pessoas de inteligência normal que foram danificadas por falhas na sua educação, por falta de disponibilidade do conhecimento. É isso aí, eu sei resolver. Agora, o nego pode ter um problema neuronal, pô, falei. Daí não adianta eu explicar para ele, ele não vai entender mesmo. Daí tem que mandar para outra pessoa, que nem o seu João lá, o motorista de táxi. Né? Quer dizer, eu não posso ficar mais de 10 minutos com o seu João, com o meu QI baixa. Assim, né? Ele tinha uma limitação intrínseca. Né? Tanto que uma vez os cachorros começaram a latir, né? E ela estava esperando o seu João, que ia levar ela para não sei onde. É o seu João. Eu falei, ele já aprendeu a latir? E o outro motorista, o Alcides. O Alcides era um gênio, era um homem inteligentíssimo, não tinha cultura nenhuma, entendia tudo. Mas o seu João fazia realmente mal. Porque você via que era uma lesão mesmo. Não era má vontade, não era ignorância. Não, bom, eu vou entrar melhor nisso amanhã, porque aí você já... Você fazer um mapa da ignorância geral é impossível. O mapa da ignorância é com relação a algo que você quer saber. Então, não é só curiosidade, é algo mais, né? Então, tem que ter... Bom, a curiosidade é uma condição básica, as pessoas não querem saber nada a respeito. Então, você não está na... Existe a diferença entre a ignorância e a nesciência. Nesciência é não saber nada sobre algo que você não precisa saber. E nem quer saber. Por exemplo, quantos cabelos tem na sua cabeça? Você não sabe, não quer saber, não interessa saber e não vai fazer o mais mínimo esforço para saber. Isso chama-se nesciência. Não é isso? Mas a ignorância é você deixar de saber algo que você precisa ou deveria saber. Por exemplo, um motorista de ônibus que não sabe dirigir ônibus. É grave, é? Então isso é ignorância. A ignorância sempre tem um elemento culpado. Ou a culpa é sua ou é de alguém mais. Ou você não fez o que deveria fazer para saber a coisa, ou ninguém te ensinou o que devia ensinar. A ignorância nunca é neutra. A nesciência é inocência, na verdade. É o bebê que nasceu e não sabe falar. Não tem problema nenhum dele não saber falar. Então, no caso, por exemplo, da pessoa mentalmente lesada, é nesciência. Ela não sabe, não tem como saber. A não ser que você dê um tratamento. Às vezes, você pode recuperar a pessoa. Diz que o Feuerstein sabia tratar essas pessoas. Fala, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Então, vou dizer, a minha esfera do mal do qual eu sei tratar é de origem social, cultural e histórica. Biográfica também. Né? Mas não neurológica, não neurofisiológica, né? Não natural. O médico trata de males naturais. Não é isso? Às vezes, alguns deles são de origem cultural, mas, em geral, a base é natural. Então, isso é uma outra coisa de vocação, você saber, bom, qual é o mal que eu aguento tratar indefinidamente sem nunca perder a paciência. Por exemplo, o crime, né? A corrupção, a injustiça, etc. Como é que você vai ser juiz ou advogado se você não aguenta viver nesse meio? E aquilo é uma sacanagem geral. Né? O meu pai dizia o seguinte, às vezes o juiz é parcial em favor de uma das partes, mas ele é sempre parcial em favor dele mesmo. Quer dizer, a coisa tem uma base corrupta, assim, desde a raiz. Né? E, no entanto, você vai ter, claro, excelência. Tá? Então, ou você faz parte do negócio, quer dizer, você é corrupto também, ou você tem que ter uma resistência, aquilo não lhe fazer mal. Se faz mal, né? É a mesma coisa que você ser delegado de polícia e não conseguir ouvir falar de crime. Né? Uma vez eu vi um cara admirável, eu estava depondo num processo, num inquérito de estelionato, que tinha relação com uma seita. Lá dei meu depoimento, a hora que eu estou saindo, tinha um velhinho gordo sentado num canto, ele disse, por favor, senhor, vem aqui. Eu vi o senhor falar um negócio de seita aqui. O senhor sabe alguma coisa a respeito de uma seita que faz sacrifícios rituais de crianças? Eu falei, opa, não, estou falando uns caras estelionatários, só mete a mão do dinheiro dos outros para não matar ninguém, então. Ele disse, não, é o seguinte, eu pertencia à delegacia de homicídio. E nós começamos a investigar uma seita que fazia sacrifícios rituais de crianças. Daí me mostrou 200 fotos de crianças estraçalhadas. Algo assim, medonho. E ele disse, e nós começamos a investigar, mil vezes armei uma tocaia para pegar os caras, quando chegar lá eles não estavam mais. Daí eu pedi transferência aqui para a delegacia de estelionato, onde eu não tenho coisa nenhuma para fazer, e eu dedico todo o meu tempo para investigar esta seita. E eu não hei de morrer enquanto eu não pegar esses caras. É. Quer dizer, o senhor estava ali fazia anos pensando só nessa coisa horrível. Eu digo, o cara falou daqueles 10 minutos, eu já fiquei com o estômago embrulhado. E claro, eu achava horrível, ele também achava horrível. Só que o horrível fazia mal para mim e não fazia mal para ele. Ao contrário, despertava nele uma coisa positiva, que é o desejo de ir atrás, de investigar e prender os caras. Não é um negócio admirável? Quer dizer, este era um policial de vocação mesmo. Ah, certamente tem. Mas não é, não é o ponto, a pulsão positiva que te impele a fazer determinadas coisas. Esse aspecto que eu estou falando eu nunca vi nos onde, quer dizer, é a resistência específica para alguma coisa. Né? Quer dizer, não é que você goste daquilo. É um poder realmente que você tem. Mesmo que você não goste, você tem aquele poder. Alguma outra pergunta?
E há como aprimorar?
Como é?
Há como aprimorar?
Ah, sim, muito. Muito, 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 muito. À medida que você vai dominando a coisa, você vai aprendendo a vencê-la, a sua resistência aumenta mais ainda. Eu vejo o pessoal no estranho, falando assim, quando eu escrevo essas coisas, como escrevi sobre aquele Gustavo Moreira, sobre o Rodrigo Constantino, eu vou esmiuçar a burrice do negro até os seus últimos componentes. Porque isso é importante para que as pessoas aprendam a vencer os obstáculos mentais do mesmo tipo que tem na cabeça delas. Não me faz mal nenhum fazer isso. Quer dizer, o que eu li de livro ruim, o que eu li de besteira, né? Um outro cara morreria. Né? Eu li as obras completas de Marina Chauí, quase as obras completas do Dr. Emir Sader. Quais as obras completas de Rodrigo Constantino? É? Por quê? Porque esse é o meu domínio. Não é... O pessoal às vezes pensa que é polêmica jornalística, fala assim, não estou entendendo direito. Isso é educação. Quer dizer, eu tenho que entender onde a sua mente está falhando para eu poder ir lá e conectar o fiozinho que está faltando. Às vezes dá para fazer isso assim, coletivamente. Dá para fazer coletivamente, porque esses problemas são de origem cultural e não individual. Então, numa aula, às vezes eu pego 20, 30 dessas conexões faltantes e conecto elas numa aula só. Então, um pedaço serve para outro, um pedaço serve para outro, um pedaço serve para outro. Na média, todo mundo pega. Mas eu acho que qualquer aluno meu que permaneça no curso um tempo, ele vê, não é que ele aprendeu algumas coisas, não. Ele está tomando posse da sua inteligência, ele está descobrindo que ele é inteligente e que ele pode entender as coisas. E, quando eu escrevo essas coisas sobre Gustavo Moreira, Rodrigo Constantino, falo, A última intenção minha é fazer polêmica jornalística, não teria porquê. Para que eu vou discutir com idiota, pô? Agora, eu estou mostrando a idiotice para ver as estruturas da idiotice para que você corrija aquilo de você mesmo. E eu também, mim mesmo, porque não pensa que eu também... Eu já fui o Rodrigo Constantino, já fui o Gustavo Moreira, né? Eu sou um idiota arrependido. E passei a vida inteira. Né? Tem a frase do Goethe, ele diz, contra nada somos mais severos do que contra os erros que abandonamos. Quer dizer, eu não tive muita oportunidade de expor a minha burrice em público. Só um pouquinho eu fiz, porque às vezes escrevi umas coisas e tal, né? Felizmente, eu logo percebi que era melhor ficar quieto, né? E tratar das minhas burrices em privado. E foi por isso mesmo que eu só comecei a ter uma atuação pública a partir dos 48 anos. Quando as pessoas estão começando a aposentar. Então, a experiência que eu tive na militância esquerdista, né, no início, foi... Elas me deram um material para eu pensar o resto da minha vida. Não só sobre o problema da ideologia, mas da conduta pessoal, dos valores, etc, etc. Não é questão de que, assim, mudou de partido. Mudar de partido é coisa mais fácil. É o problema de você fazer uma psicanálise, você investigar aquilo até o fundo. Por que que eu entrei nisso? O que que eu estava fazendo lá? O que que as outras pessoas estavam fazendo? O que que representa isso? Eu li coisa pra caramba de negócio de comunismo. E não desvalorizo nada disso, não vomito em cima, não, de jeito nenhum. Em tudo isso aí há um monstruoso erro de percepção. Sem dúvida. Vamos dizer, o erro de percepção que ele se dissemina e se alastra e contamina, né, milhares de pessoas, e é difícil sair de dentro disso, é muito difícil. Não, é muito difícil, mas não é impossível. Né? Não, é impossível.
Imaginemos matemática, abstratamente, matemática. Eu tenho uma crença de ordem pessoal de que existem pessoas que não são capazes de entender matemática. Não é doença mental, não estou falando
não,
de doença mental do
Faustai, não. Existem limitações cerebrais. Existem fatores que são, vamos dizer, de ordem neurofisiológica. Quando o indivíduo vai ter uma dificuldade enorme para perceber determinadas coisas. Tá certo? Mas, em geral, não é o caso da maioria da população. A maioria não tem problema cerebral algum. Então, é só não aprender aquilo porque não quer, porque tem preguiça, porque acha chato, etc. Mas, em princípio, bom, eu acredito que eu sou capaz de entender qualquer coisa, desde que eu queira entender. E que eu tenha um bom motivo para aquilo. Tanto que, de coisas que eu achava enormemente tediosas quando eu era adolescente, depois eu vim me interessar muito. Isso é possível para todo mundo. Mas mesmo que você tenha limitações neurofisiológicas, elas não impedem que você faça grandes coisas. Existem gênios com limitações cerebrais incríveis.
Porque, contra-argumentando ainda no sentido agora, puxando bem para a política, que você falou, que é um erro de percepção monstruoso. Eu fiquei aqui, por minha própria conta, extrapolando, imaginando que uma contemporânea de Marx tentando convencer ele de que ele estava falando besteira, que tudo era uma grande asneira, e eu acharia, na minha suposição, que ele seria incapaz de compreender. Ele seria incapaz e continuaria repetindo, dizendo...
Não, mas em Karl Marx existe um elemento, forte elemento de charlatanismo consciente. Muitas vezes ele saberia que ele está errado, mas mesmo assim ele vai continuar mentindo. Quer dizer, não. Eu acho que dificilmente existe um erro puramente intelectual. Tem um componente moral envolvido. O nego não quer a verdade. Isso acontece. Ele quer uma outra coisa, que para ele é mais importante do que saber a verdade a respeito disso ou daquilo. Então, é o teu negócio, você vai precisar fazer aquela operação stanislavskiana e chegar a entender qual é a motivação real. Como é que ele está vendo as coisas, o que ele quer e por que ele quer. Como é? Bom, Lenin era uma mente muito mais limitada que a do Marx, muito mais limitada e especializada. Tá certo? E ele, a vida inteira, ele só se interessou por uma coisa. Ele só queria fazer a revolução, mais nada. Então, ele era incapaz de olhar qualquer coisa, exceto sob esse prisma. Então, no caso de Lenin era manifestamente um psicopata. É alguém que tem um problema cerebral grave. Não sei. Por exemplo, eu não acho que Stalin fosse um psicopata. No livro do Lobachevsky, Political Ponerology, ele explica um pouco essa diferença. Ele vai dizer que um psicopata não tem sentimentos morais. E que, no entanto, ele é capaz de reproduzir uma imitação lógica do sentimento moral. Quer dizer, ele não tem o sentimento moral, mas ele compreende o raciocínio que está subentendido no sentimento moral. Então, ele compreende que você tem aquele sentimento moral. E, às vezes, ele compreende isso melhor do que você. Só que ele não participa daquilo. Então, ele é como, vamos dizer, um médico que examina um sintoma sem que ele tenha aquele sintoma. Ele pode, evidentemente, ele pode compreender o sintoma melhor do que o próprio paciente, mas ele não participa daquilo. Então, o sentimento moral, para o psicopata, é como se fosse um órgão doente que ele está examinando. Então, quer dizer, ele pode ter uma penetração psicológica terrível, só que é somente operacional. Ele não participa da escala de valores que aquilo está, que aquilo contém. Tá certo? E o Lobachevsky diz que Stalin não se encaixava bem nesta categoria. Ele coloca o Stalin como eu chamo um neuropata, que é um sujeito que tem um problema aqui no lobo frontal, pré-frontal, no qual o indivíduo é incapaz de acompanhar um julgamento moral. Ele salta direto para a condenação ou absolvição. Entendeu? Então, isso quer dizer que Stalin, por assim dizer, era mais normal do que o próprio Lenin. E compreendia melhor as situações também. Não precisa dizer, Stalin era um gênio assombroso, muito mais do que Karl Marx ou Trotsky. Então, foi o maior estrategista de todos os tempos. Como é que a gente sabe? Porque ele conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer do jeito que ele queria. E quando dava errado, ele virava e conseguia fazer dar certo de novo. Eu acho que dificilmente um psicopata completo chegaria a esse nível de eficiência. O que você via no Stalin não era a ausência de julgamento moral, às vezes era o ódio em estado puro, isso sim. Ele era mal. Ele era mal, sem sombra de dúvida, um mal. Mas não era incapaz de julgamento moral. Quem quer que estivesse no caminho dele? Mas você vê que ele tinha muito mais flexibilidade intelectual do que Lenin. Lenin é um cara para o qual só existia uma coisa, só existia a Revolução Comunista. Não, para Stalin, Stalin era capaz de pensar, por exemplo, em termos de nacionalismo russo, em termos das conveniências diplomáticas internacionais, tudo isso para Lenin não existia. Então, o Stalin, por exemplo, o comunismo é um movimento estritamente internacionalista e considerava qualquer nacionalismo um inimigo pequeno burguês. O Stalin, com a maior facilidade, ele se tornou nacionalista da noite para o dia quando achou que isso era conveniente para a Rússia. Ele obteve tudo o que ele queria.
Pois é, mas não foi uma coisa boa. Eles com todo esse entendimento, mesmo assim,
porque... Note bem, ele industrializou a Rússia. A Rússia era um negócio, era um país falido, ele transformou numa potência. O cara construiu toda a Rússia, porra. Você não pode dizer que isso é um nada. Se disser Lenin o que fez, Lenin só fez destruição, não construiu nada. Stalin construiu um país. E às vezes Stalin tinha uns, como é que se diz, uns fluidos de moralidade que Lenin jamais teria. Por exemplo, sabe por que existiu o julgamento de Nuremberg? Porque Stalin insistiu. Churchill dizia, vamos pegar esses caras, dar um tiro em cada um, acabou. Daí Stalin falou, não pode fazer assim. Nós temos que respeitar a forma. E mesmo que seja um processo falsificado, um processo tem que ter, porra. Então, você pode dizer, uma consciência moral errada, né? Mais baseada no ódio do que em qualquer outra coisa, mas ele não era moralmente cego como Lenin. Sim, foi um teatro. Não, temos que armar um teatro, dar uma satisfação para o mundo. Ninguém queria fazer isso. Não, Stalin é um gênio assombroso. Stalin enganou todo mundo. Esse cara, agora que começa a entender o que ele fez.
A tese do Victor Sumer, o grande culpado,
perfeito? Não, o primeiro que lançou foi Ernest Topich, no livro Stalin's War. Depois... veio o Suvorov, veio o Joaquim Hoffmann, que é o melhor de todos. Né? Vários autores estudaram isso. Hoje está mais que provável. Stalin inventou a Segunda Guerra. E a Rússia, que era um país falido, termina a guerra com uma potência que domina metade do mundo. Quer dizer, como é que vai dizer que ele não fez nada? Ele foi o grande vencedor da Segunda Guerra. Ele inventou... E ele ganhou. Ninguém ganhou a Segunda Guerra. Todo mundo perdeu. Só a União Soviética ganhou. E ganhou tudo com o dinheiro dos outros, pô. Ele construiu aquele parque industrial soviético tudo com dinheiro americano. Se não fosse os americanos, aquilo não existiria. E depois ele pagou, não pagou um tostão de volta.
Mas a sociedade russa não ganhou nada.
Não, muita gente ganhou. Muita gente ganhou. Não, não, não. A população, o nível de vida da população melhorou. Então, ele não, você não pode dizer que ele não fez nada. Quer dizer, é tudo baseado num julgamento moral errado. Tá certo? Mas você não pode dizer, não, foi 100% negativo, foi 100% ruim. Não, não dá para dizer isso. Não dá, não dá mesmo para dizer isso. O cara não pode construir um país com nada. Quando você está inteiramente no mal, tudo que ele faz dá errado. Quer dizer, é, como é que dizer, é um fracasso retumbante. Né? E você pode dizer, mas é que a Revolução Russa, ela foi um fracasso retumbante, ela não construiu nada. Stalin salvou aquilo. Stalin foi como Napoleão. Né? Você pega um processo destrutivo e você diz, bom, vamos fazer alguma coisa com base nisso. Construir algo que permaneça. Não é isso? Então, vamos dizer, a base industrial permaneceu, né? A potência militar que ele construiu permaneceu, aquilo não foi destruído. Entendeu? Agora, para a Revolução Francesa, se deixasse, eles iam acabar com a França. Daí Napoleão, ah, sim, mas Napoleão era um ditador, um tirano, um malvado, etc. Sim, mas ele não era 100% destrutivo. Robespierre era 100% destrutivo, Napoleão não. Lênin era 100% destrutivo, Stalin não.
Professor, se eu aceitar que ele conduziu a Segunda Guerra, daí ele concordaria. Penso que ele aproveitou a Segunda Guerra
para... Ele inventou muito antes, ele já planejava isso na década de 20. Planejava usar a Alemanha como estopim. Hitler nem tinha chegado no poder quando ele já estava pensando nisso. É, não, são coisas descobertas mais recentes, né? Os caras começaram a escavar, pegaram os arquivos de Moscou, começou a aparecer coisa. Daí começaram a juntar os pontos. Sim, já estava inventando, já está, claro. Então, ele, a ideia dele era provocar uma guerra, de escala europeia, pelo menos, para expandir a União Soviética. Ele inventou e fez.
A Alemanha era um navio quebra-gelo.
Ele chamou navio quebra-gelo. Agora, você vê, vamos dizer, o Hitler entendeu a coisa no último momento e decidiu atacar a União Soviética. Mas aquilo que Hitler entendeu naquele momento, o Stalin já tinha entendido 20 anos antes. Daí ele disse, pô, o cara nos fez de trouxa, está nos usando. Fala, ah, é verdade, é. Só que faz tempo que ele está fazendo isso.
O Hitler esperou em 1923 que atacar a Rússia.
Sim, mas era por motivos puramente ideológicos. Mas ele não acreditava muito nisso. Tanto que depois fez aliança com a Rússia. Ele não pretendia atacar a Rússia. A ideia não era essa. Quer dizer, os planos de Hitler eram estritamente limitados. Se Hitler queria dominar o mundo, isso é besteira, isso é uma figura de linguagem. Hitler queria dominar a Europa Ocidental. Essa era a ideia. E uma parte, vamos dizer, do território soviético, que era necessário, porque tinha minérios, etc, etc. Só isso. Agora, que ele pretendia dominar tudo aquilo até o confim da Sibéria, falei, não é louco. Era o espaço, é. Ele não precisava de tanto espaço assim. Então era só uma região fronteiriça ali, ele que realmente queria. Mas ele acreditava que toda essa parte asiática da Rússia nunca seria nada. Não, e Hitler tinha muita ilusão na cabeça. Ele acreditava, por exemplo, que os eslavos não seriam capazes de... Ele achava que era tudo burro ali. Depois levou um susto, evidentemente. Né? Ele tinha um senso de superioridade absolutamente injustificado. Então, Hitler tinha alguma capacidade de estratégia militar limitada. Tá certo? Muito intensa, mas limitada. E também a ambição dele era limitada, mas a de Stalin não, era dominar o mundo mesmo. O mundo inteiro vai ser comunista. E nós vamos até o ponto em que dá para chegar. Depois o outro vai ir para dentro. E o plano que ele traçou para nós, que era dominar isso aqui, ele realizou. Ao passo que o Hitler não. Tudo que o Hitler fez deu errado, no fim das contas. E tudo que Stalin fez deu certo. Então, Stalin é um tipo como Napoleão, você entende, né? Era um homem eminentemente mau, mas que sabia mais ou menos a distinção entre o bem e o mal. E que sabia construir alguma coisa positivamente, alguma coisa na realidade, que não é assim, apenas um sonho demoníaco e daí estoura tudo e deixa um cheiro de enxofre no ar, como Hitler fez. Quer dizer, Stalin era muito mais racional do que Hitler. Você ouviu o discurso de Stalin? Né? Quando você vê os discursos de Hitler, você vê que é um negócio para efeito psicológico, calculado para desempenhar um certo efeito na plateia. Stalin não, Stalin fala como um professor. Então era assim, 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 pá, 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 pá. Era um cara muito deliberado. Isso não quer dizer que eu seja um admirador de Stalin, né? Certo? Mas eu acho que não dá para confundir ele com Lenin, com Robespierre, com esse revolucionário maluco. Nem com Mao Tse-tung. Mao Tse-tung era totalmente destrutivo. Os caras salvaram a Rússia depois, salvaram a China depois do Mao Tse-tung. Se tiver deixado ele, aquele negócio da Revolução Cultural, ele ia destruir tudo. Quer dizer, esse era um alucinado, um psicopata mesmo. Você vê que a China foi salva pelos Estados Unidos. Depois de terminar o maoísmo, terminou aquela loucura toda, daí os Estados Unidos, pouco a pouco, foram entrando lá, dando uma forcinha e construíram uma potência, né? Os americanos construíram uma potência contra eles mesmos, como eles costumam fazer. Então, bom, acho que por hoje é só, né? Então, até amanhã. Muito obrigado.